Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos, a audição da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários no âmbito do plano de atividades da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Eu agradeço ao presidente da CMVM, Dr. Carlos Tavares, a disponibilidade para estar aqui para efeitos de apresentação do relatório da CMVM e passo-lhe desde já a palavra para uma intervenção inicial que será seguida de duas ou três rondas de perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Eu há pouco mais de um ano tinha dito que era a minha última presença aqui nesta comissão. Portanto, falhei redondamente nas previsões, espero que não noutras, mas nesta pelo menos, de facto, a capacidade de previsão foi bastante limitada. Aliás, já tenho dito várias vezes que é a minha última intervenção pública e sou sucessivamente desmentido pelos factos, portanto, mas julgo que esta será mesmo a última. Eu escolhi fazer uma intervenção inicial, um bocadinho diferente do habitual, já que, precisamente por ser, penso que a última, escolhi fazer uma intervenção sobre como eu vejo neste momento os riscos nos mercados financeiros em geral, como é que eles se refletem no nosso mercado também, e portanto deixaria, a apresentação contém bastantes elementos sobre a atividade da CMVM e sobre outros aspectos que eu não tratarei aqui. Em qualquer caso, também este ano, por força do calendário, os senhores deputados já receberam, suponho eu, o relatório anual de atividades da CMVM, onde estão detalhados muitos dos aspectos que, ou todos os aspectos que não tratarei aqui com tanto pormenor, mas que depois estarei disponível naturalmente para responder dentro daquilo que eu saiba. Nos meus 11 anos da CMVM, 9 praticamente foram passados durante a crise financeira que teve origens, como os senhores deputados recordarão, por abril de 2007, numa altura em que poucos acreditavam que ela tivesse ou viesse a ter a profundidade que teve. Aliás, eu recordo-me que em outubro de 2007 eram muitas as vozes que diziam que o pior já tinha passado, quando, de facto, o pior estava para vir. Em 2008, portanto, por força do desencadear desta crise financeira profundíssima, foram feitas várias reflexões e várias orientações foram dadas pelos poderes políticos, regulatórios, etc., com recomendações, com retirada de lições daquilo que se tinha passado para que não voltasse a acontecer. E é por aqui que eu começava, selecionando apenas algumas, houve muito mais recomendações do que estas, mas na altura dizia-se que os bancos deviam ser mais pequenos e mais simples, que a crise era em grande parte devida a um excesso de crédito e de dívida, com uma elevada alavancagem de todos os agentes e, portanto, requerendo como remédio principal uma desalavancagem das economias e do sistema bancário também, que os mercados deviam ser mais transparentes, que os produtos financeiros deviam ser mais simples e também mais fáceis de conhecer e mais transparentes, portanto, e que deveria haver, por parte dos participantes no mercado, uma melhor avaliação e de discriminação dos riscos. 8 anos depois, o que é que nós vemos nestes diversos pontos, ou nestes 5 pontos que eu selecionei? Os bancos não são mais pequenos, provavelmente também não serão mais simples. As fusões de bancos continuaram, aliás vieram-se a intensificar em todas as áreas geográficas aqui tratadas em 2014 e 2015, e hoje Penso que esse objetivo de termos instituições financeiras mais simples e mais pequenas e, portanto, mais fáceis de supervisionar, é duvidoso que esse objetivo tenha sido, de facto, atingido. Também não se pode dizer que, tenha havido desalavancagem das economias, bem pelo contrário. Se virmos aqui a evolução das dívidas por setores, nós vemos que, se tomarmos 2000 como referência, 2000 e 2007 houve um grande aumento, mas de 2007 para cá, até agora, portanto nos últimos 8 anos, houve também um aumento muito significativo em todos os setores. Em todos os setores. No setor financeiro, no setor público, no governo, nas empresas, apesar de as muitas queixas que houve por todo o mundo sobre as dificuldades de financiamento das empresas, a dívida das empresas aumentou e aumentou significativamente, e também das famílias. Estamos a falar a nível mundial. A dívida total passou 246% do PIB de todos os setores, e consolidada este valor. 246% do PIB em 2000, para 269 em 2007 e para 286 em 2008. E nestes números, nestes dados, não está incluída uma dívida, que é uma dívida efetiva, que são as responsabilidades por pensões não cobertas, não fundeadas, digamos. Se acrescentarmos pelas estimativas, que já não é uma estimativa minha, mas é deste relatório que estou aqui a citar, se acrescentarmos essas dívidas por pensões não fundeadas, não cobertas, de momento, a dívida total mundial ascenderia a cerca de 400% do PIB, o que de facto levanta sérias dúvidas sobre a capacidade de reembolso deste montante de dívida num prazo aceitável, razoável. Em Portugal, a evolução não foi muito diferente. Vemos, aliás, o gráfico é muito semelhante, também entre 2007 e 2015 houve um aumento de dívida de todos os setores. Curiosamente, também em termos de dívida agregada de toda a economia, os números são muito semelhantes. Se virmos atrás, estávamos em 286% do PIB contra 269 há 8 anos atualmente, e temos para Portugal 292, um pouco mais do que a dívida agregada mundial, e 267 há 8 anos. Portanto, também entre nós a alavancagem aumentou. Já agora, também para a comparação internacional, temos a dívida em percentagem do PIB para os conjuntos dos países da União Europeia, com os setores vários, só não inclui aqui o setor financeiro, mas empresas não financeiras, empresas e governo, e vemos que Portugal ocupa, entre estes países, um pouco desejável quarto lugar, com uma dívida, por exemplo, do setor empresarial muito significativa, em relação à maior parte dos países da União Europeia, normalmente só superado por países com circunstâncias específicas, como Chipre, Luxemburgo e a Irlanda, mas em geral, de facto, a alavancagem das empresas, das famílias e também do Estado em Portugal é bastante elevada. Quanto à transparência dos mercados, que era o outro objetivo, o que é que nós vemos 8 anos depois? Cerca de metade da negociação de ações continua a corresponder a mercados chamados over-the-counter ou ordens não transparentes em mercados regulamentados. A transação de obrigações continua a não ter requisitos de transparência, ao contrário das ações, que só serão concretizados e de forma limitada na DMIF 2. Eu recordo que a DMIF 2, neste momento, tem entrada em vigor prevista para 2018. Portanto, um problema que foi detectado em 2008 vai ter uma aparente solução. Eu digo aparente porque eu penso que não resolve o problema todo, porque a transparência das obrigações é limitada a títulos muito líquidos, e a definição do que é um título muito líquido e do que não é é sempre duvidosa, mas, ou seja, um problema que foi detectado na época vai ter solução regulatória, regulamentar, digamos, 10 anos depois. Temos de dizer que nos mercados derivados over the counter, a situação com o EMIR, com uma regulamentação muito forte, muito pesada, devo dizer, muito para os agentes, quer para os agentes de mercado, quer para os supervisores. O EMIR é um conjunto de regras muito extenso e muito apertado, que implica sérias dificuldades, quer de cumprimento, quer de supervisão, mas apesar de tudo podemos dizer que a segurança no mercado dos derivados OTC aumentou. No entanto, em termos de transparência do mercado de derivados, a obrigação de transação em mercado, que era outro objetivo na altura, em 2008, só será regulamentada também com a DMIF 2, portanto, mais uma vez, em 2018. E mesmo assim, de forma aqui também mitigada, porque a DMIF 2 criou as chamadas Organized Trading Facilities, que, em meu entender, é muito duvidoso que se possa considerar um mercado multilateral normal. Na prática é um OTC mais transparente, mas não é propriamente equivalente àquilo que se verificou nos Estados Unidos com o Dodd-Frank, onde de facto já existe a obrigatoriedade de transação em mercados organizados. Este gráfico mostra, aliás, o peso das plataformas de negociação de ações, no caso do PSI20, entre nós, e vemos que a parte transparente da negociação, portanto, em mercado regulamentado e com ordens transparentes, representa-se apenas 55% do total. Portanto, há 45% de transação de ações, mesmo no nosso mercado. Estes números não são muito diferentes, devo dizer, daquilo que se verifica internacionalmente. Mas há cerca de metade, ou quase metade, das transações que não têm um grau de transparência suficiente. Quanto aos produtos complexos e aos produtos que deviam ser mais simples, a verdade é que o número de produtos outstanding na Europa, estamos a falar aqui o número de produtos, que é aquela linha verde do gráfico da esquerda, tem vindo a aumentar sempre. É verdade que o valor outstanding diminuiu ligeiramente, mas se mantém-se ainda em 600 mil milhões de euros. E a par destes produtos chamados complexos, apareceram outros, como os ETFs e outros, que também são produtos de compreensão relativamente difícil e que vieram a aparecer, pelo que também o objetivo de que tenhamos produtos mais simples hoje é duvidoso que aconteça. Aliás, falarei disso daqui a pouco. O clima de muito baixas taxas de juros prolongadamente obriga a criar produtos com potenciais de rentabilidade superiores, em muitos casos são aparentes esses potenciais, mas normalmente obriga, tem levado ao aumento da complexidade dos produtos. Em Portugal, a situação nos últimos dois anos, em termos de produtos financeiros complexos, nós, como os senhores deputados sabem, temos uns alertas coloridos para os produtos financeiros, que têm que aparecer nos documentos informativos e na publicidade aos produtos. Com cor verde, como vemos, a maior parte dos produtos, em 2014-2015, são produtos de cor vermelha, ou seja, os que têm mais risco, sobretudo risco de capital. Embora possamos dizer que, de 2014 para 2015, e por força, penso eu, também do protocolo que fizemos com os bancos, no sentido de eles se absterem da distribuição de produtos excessivamente complexos em relação a clientes não qualificados, apesar de tudo, os produtos de cor amarela aumentaram e os produtos de cor vermelha já representaram menos de metade do total. No entanto, mesmo assim, a esmagadora parte dos produtos são produtos de capital não garantido, como vemos ali. 96% em 2013-2014, os produtos financeiros complexos colocados não tinham capital garantido, e em 2015, 82%, ainda uma percentagem muito elevada. O valor colocado em 2015 diminuiu significativamente, como se vê, aliás, tem vindo a diminuir, repito, também provavelmente por força do protocolo que foi feito e que esperamos esteja a produzir algum efeito. Quanto à capacidade de avaliação, quanto às questões de avaliação e discriminação de riscos, eu tenho aqui só um gráfico que eu penso que é elucidativo sobre a tendência para a não discriminação do risco para, temos ali, temos ali as curvas, as taxas de rentabilidade de obrigações na zona euro para emitentes AAA e BBB, 3As e 3Bs. E como vemos, a tendência é para, na parte final, se encostarem muito as curvas e, portanto, que os spreads cobrados a um 3As e um 3Bs seja pouco diferente quando o nível de risco é muito diferente. A par disto, também por força do prolongado período de taxas de juros muito baixas, houve uma grande tendência para a emissão de obrigações de alto rendimento e, portanto, com alto risco de crédito, aí sobretudo nos Estados Unidos, e também para a emissão de obrigações para além de alto risco, cada vez com requisitos de os chamados covenants, cada vez mais leves, cada vez menos, com menos segurança nas condições da sua emissão. Tudo isto, de facto, tem a ver com o prolongado período de política monetária chamada não convencional, com injeção de liquidez muito forte. Vemos ali as variações da base monetária e, sobretudo, do M1, que tiveram uma expansão muito grande. Aqui só tenho 2010, se recuássemos mais não seria muito diferente. E que visou, essencialmente, evitar que houvesse uma situação de depressão, mas que, como em tudo, os remédios têm os seus efeitos secundários. E a verdade é que hoje, se é verdade que uma situação de depressão foi evitada, os efeitos da política monetária no crescimento e no investimento hoje são, de facto, pouco visíveis, ou são menos visíveis do que aquilo que seria de esperar. Inclusivamente sobre a inflação, hoje os bancos centrais aparentemente gostariam de ter um pouco mais de inflação até para reduzir o valor real das dívidas, e isso também não tem acontecido. Não tem acontecido, eu diria, não é bem assim. Não tem acontecido, em parte, uma das razões está aqui neste gráfico, que mostra a velocidade de circulação da moeda. Está no nível mais baixo desde que há dados nos Estados Unidos, e eles para os Estados Unidos já vêm desde os anos 50, e na Europa, temos um volume de dados, uma extensão temporal menor, mas em qualquer dos casos a velocidade de circulação da moeda está no seu nível mais baixo de sempre e, portanto, uma parte da liquidez que é injetada não circula com a velocidade que foi normal noutros períodos históricos e, além de ser a mais baixa, a tendência tem sido para continuar a diminuir. Mas depois há outra questão, que é aquilo que eu chamei aqui o paradoxo da deflação, que houve o fantasma da deflação durante algum tempo, e uma análise mais discriminada da inflação por tipo de bens mostra o seguinte: nos serviços e nos bens não duradouros não houve quebra de preços em momento algum, ou seja, ou pelo menos não houve sistematicamente quebra de preços. A inflação nos serviços, e podemos ver isso na curva da direita, que são os não transacionáveis, basicamente, tem sido sempre significativa. As taxas de inflação têm sido relativamente importantes em todos os períodos que temos aqui analisados até ao presente. Nos bens não duradouros, também, com algumas exceções, tem havido, de facto, alguma inflação. Onde é que não há inflação e o que é que tem contribuído para que a taxa agregada de inflação pareça e seja baixa, muito baixa e muitas vezes próxima de zero? É o contributo dos bens duradouros, que tem este comportamento, em meu entender, não por um problema de procura, mas por uma questão de oferta, ou seja, corresponde ao progresso técnico que tem vindo a verificar-se em espaços que entraram na concorrência internacional, sobretudo do Extremo Oriente e de novos mercados que entraram na concorrência internacional neste tipo de bens. E por isso, a política monetária, de alguma forma, está a produzir efeitos em termos de inflação em algumas áreas, né, e sobretudo no domínio dos bens não transacionáveis, tal como está a produzir efeitos, noutro, como já produziu antes de 2007, e por isso é que o paralelo é de alguma forma preocupante, tal como está a produzir efeitos noutro domínio, que é no preço dos ativos, mas já vamos ao preço dos ativos. Entretanto, este, como eu disse, este remédio da política monetária tem efeitos colaterais que são muito importantes e que não podem, de modo algum, ser descurados. O chamado search for yield, ou a procura de rendimento, implicando a acumulação de riscos que são de crédito e de taxa de juro, porque muitas destas obrigações que são emitidas, o mercado obrigacionista tem tido uma grande expansão nos últimos anos, incluindo quer dívida privada, quer dívida pública, conjugam riscos de crédito e de taxa de juros, porque muitas vezes são emissões bastante longas, condições de, e portanto quando as taxas de juros subirem, estes ativos perdem rendimento só pelo facto das taxas de juros subirem. Aqui há 2 anos, não tenho dados recentes, nos Estados Unidos a duração média das emissões obrigacionistas estava nos 8 anos, o que quer dizer que um aumento de 1%, em termos grosseiros, digamos, um aumento de 1% nas taxas de juros implica uma redução do preço das obrigações de cerca de 8%. Ou seja, se nós tivéssemos um aumento das taxas de juros de 5% no mercado monetário, 5% que não é, ou de 5 pontos percentuais, não é nada de anormal, as taxas de juros ainda ficavam em níveis historicamente baixos, que quer dizer que os preços das obrigações poderiam cair cerca de 40%, o que não deixaria de causar problemas, mas já vamos também aí. As condições, como se sabe também, as condições de exploração do sistema bancário são especialmente difíceis, sobretudo por força da existência de taxas de juros negativas ou próximas de zero. Eu sou um economista dos antigos, por mais que me expliquem, não consigo entender a lógica de uma taxa de juros negativa, mas é certamente defeito meu. Riscos, criam-se os riscos, como disse, o que eu acho que é inevitável, a inversão da política monetária, ou seja, quando as taxas de juros subirem, se essa subida não for controlada, se não for relativamente suave, como toda a gente espera que seja, os riscos presentes no mercado são bastante fortes. E um outro aspecto que muitas vezes é descurado, o facto das taxas de juros serem muito baixas, primeiro, não tem, como é visível, incluindo entre nós, criado grandes incentivos ao investimento. Não podemos dizer que tenha sido um fator de dinamização do investimento. Mas pode ser um fator indesejável, neste caso, de viabilização de investimentos de muito baixa eficiência, com produtividade marginal muito baixa, porque uma taxa de juros de referência é baixa ou próximo de zero, um investimento que tenha uma taxa de rentabilidade, por exemplo, de 0,5% ou de 1%, já pode ser considerado razoável, quando não é em termos normais, daqui a uns anos, quando as taxas o normalizarem, será certamente um investimento condenado ao fracasso. E isso tem-se verificado de alguma forma, incluindo entre nós, onde nós vemos para o período 2009-2017, a produtividade marginal do capital, aqui calculada, é negativa. Não é só baixa, é negativa. Aliás, todo o período de 2001-2015 também, se virmos um pouco mais para trás, são as últimas barras, enquanto para a Europa dos 15, a Europa dos 15 é por força das estatísticas que só são disponíveis prolongadamente para o período em que a Europa ainda só tinha 15 membros. Mas para Portugal, a produtividade marginal do capital está muito próxima de zero para todo o período 2001-2015. E isso é compatível com o facto de nós também para estes períodos termos taxas de juros reais negativas ou muito próximas de zero. Por isso, a ideia de que as taxas de juros baixas são boas para em termos económicos é uma ideia que eu penso que terá de ser vista com especial cuidado. Tem aqui uma indicação, que aliás vem nos nossos, no nosso relatório anual, sobre, investigámos naturalmente, se nos fundos de investimento imobiliário nacionais este comportamento de search for yield era efetivo, se havia uma tomada de risco excessiva por parte dos fundos de investimento imobiliário nacionais. As indicações que temos são mistas, como podem ver. Por um lado, há um aumento ligeiro do peso das obrigações de investment grade entre 2011 e 2015, muito ligeiro, mas essencialmente concentrado nas obrigações de notação de risco de investment grade, mas dos níveis mais baixos. O peso das obrigações da yield, apesar de tudo, caiu entre 2012 e 2015, mas houve um aumento expressivo do peso das obrigações com notação de risco 3Cs, que já estamos em substantial risks, que representavam cerca de 11% em 2015. Finalmente, houve também um aumento expressivo das obrigações sem notação de risco de 10% para 33% entre 2012 e 2015. Portanto, sendo indicações mistas, mas existe alguma tendência para esta procura de rendimento e, portanto, para a aceitação de riscos provavelmente um pouco maiores em troca de um rendimento mais elevado. Finalmente, a questão do risco de taxa de juro, que se pode medir através da chamada de duração modificada da carteira, que aqui as notícias são boas, ou seja, a duração modificada era apenas 2,18 para os títulos de taxa fixa, para os de taxa variável muito menor, como é normal, mas significa, mais uma vez em termos grosseiros, se as taxas subirem 1%, o preço das obrigações detidas pelos fundos de investimento tenderá a descer 2% do preço, o que, atendendo àquilo que se verifica internacionalmente, é um valor relativamente bom e aceitável. Voltando ao meu ponto inicial dos efeitos desta injeção de liquidez, onde é que se estão a acumular, de facto, os riscos para além dos serviços e dos bens não duradouros e, portanto, sobretudo nos não transacionáveis, onde é que se está a alojar, digamos, o efeito da liquidez? Disse nos mercados de ativos, dos principais ativos, desde logo das ações. E vemos, sobretudo nos Estados Unidos, o crescimento exuberante do índice Standard & Poor's, mas, em geral, também isso se tem verificado, exceto, como podemos ver, nos índices das empresas financeiras e também no nosso PSI 20, que não tem, de facto, tido um comportamento de grande crescimento, bem pelo contrário, como sabemos, por razões específicas. Aliás, se fizermos aquilo que se chama o price earnings ajustado por duas metodologias que nós costumamos usar, nós vemos que quer para o Standard & Poor's, quer para o chamado índice da Morgan Stanley Europa, temos em qualquer dos casos sinais de sobreavaliação, portanto, em que o price earnings ajustado por qualquer dos métodos já é superior à média de longo prazo em qualquer dos casos e, portanto, há alguns sinais de sobreavaliação. Vemos aqui também PERs bastante elevados, como reflexo disso, os não ajustados. Agora, isto não está a querer passar. Bom, aqui a tecnologia está. Ah, está aqui. Outros ativos que estão com um comportamento bastante agressivo são as obrigações. Os preços das obrigações têm subido ininterruptamente também nos últimos tempos. E se tomarmos os níveis de 2007, tem havido um aumento de preço muito significativo. Os preços do imobiliário, em alguns espaços, sobretudo se vimos no Extremo Oriente, ou na Austrália, na Nova Zelândia, ou também em países que na crise anterior não tiveram não tiveram bolhas imobiliárias como na Suécia, ou alguns que tiveram, como no Reino Unido, e que os preços já estão outra vez a superar os 2007, nós vemos que os preços do imobiliário estão, de facto, bastante elevados. Preços do ouro e da prata, idem, como reflexo também da tomada de riscos pelos bancos, provavelmente maior, o crédito vencido em empréstimos bancários tem subido muito significativamente, em Portugal especialmente, mas também na zona euro, já tem taxas relativamente elevadas. Tudo isto refletindo-se também num comportamento dos valores de mercado dos bancos relativamente baixos. Nós vemos que o preço relativamente ao valor contabilístico, o valor de mercado relativamente ao valor contabilístico está abaixo de 1 e bastante abaixo, aliás, vimos o gráfico da direita, quer em Portugal, quer na Europa, anda pouco acima de 0,5%, de 50%, o valor de mercado em relação ao valor contabilístico, ou seja, quer dizer que o mercado não valida sequer o valor contabilístico dos bancos. E tudo isto está, todos estes riscos estão aonde? Em fundos de investimento, naturalmente, que investem nestes títulos, afetando por essa via os investidores individuais que também investem diretamente nestes títulos. Nos bancos que têm alguns títulos também em balanço, sobretudo dívida pública, mas também porque são financiadores dos investidores e dos próprios fundos de investimento e, curiosamente, ou não, nos bancos centrais. Uma boa parte dos títulos de alto rendimento e, portanto, os riscos de taxa de juro e de crédito estão alojados nos bancos centrais. E a questão que se legítima que se coloca, a Sra. Presidente pediu-me 5 minutos, eu ia-lhe pedir mais 5, está bem? Para além dos 5 de tolerância que me deu para fazer algumas considerações agora sobre estes slides finais aqui na apresentação. A questão legítima que se deve pôr é: será que aprendemos com os erros do passado, quer nós, quer o mundo em geral, quer nós em particular? Eu devo dizer que os reguladores dos mercados têm vindo a chamar a atenção para estes aspectos, todavia, de forma que não têm tido, em meu entender, consequências imediatas. Eu próprio referi isto repetidamente, quer na IOS, quer na ESMA. E se virem os relatórios, quer da IOS, quer da ESMA, eles refletem estas, de alguma forma, estas preocupações. Ou seja, e agora virando-nos um pouco mais para nós também, o que é importante para o nosso caso? Naturalmente, o que se passa a nível internacional. E desse ponto de vista, é essencial que, quanto antes, se defina um caminho para a normalização das políticas, que tem de ser um caminho muito articulado entre autoridades monetárias, entre reguladores e supervisores, governos e os próprios agentes do mercado, para que haja um caminho que seja possível trilhar, de forma a fazer-se a chamada saída suave desta situação de políticas e a mitigar os riscos que estão presentes, como vêem, de forma muito forte e, em alguns casos, de forma preocupantemente parecida com aquilo que nós vimos em 2006 e 2007. Em segundo lugar, e sobretudo no que diz respeito aos agentes do mercado, restaurar a confiança dos clientes bancários e dos investidores em geral. É verdade que no sistema bancário a alavancagem diminuiu, mas ainda assim, se virmos aqui este quadro, que é para as instituições sistemicamente relevantes, a diferença entre os rácios de solvabilidade pelos critérios de Basileia, portanto com os ativos ponderados, e os rácios brutos de capital continua a ser grande. Menor do que a diferença é menor do que era em 2007, mas ainda assim o rácio regulatório é compatível com rácios efetivos pelas IFRS relativamente mais baixos e com níveis de alavancagem ainda significativos. Além disso, dizem os que estão mais relacionados com isto, que pode haver diferenças significativas na aplicação das regras de Basileia, desde logo pelos ponderadores de risco, que muitas vezes são baseados em modelos internos, podem levar a tratar de forma diferente a aplicação das mesmas regras. A questão da proteção dos investidores. Sabemos, no caso português, a confiança nos mercados foi muito abalada pelos casos recentes que todos conhecemos, designadamente os casos de bancos que foram objeto de resolução, o que tem a ver com o que eu aqui refiro como a insensibilidade da Diretiva de Resolução Bancária aos investidores. A Diretiva de Resolução Bancária preocupou-se essencialmente com os clientes bancários e, de alguma forma, não foi sensível à proteção dos investidores. Então, por vezes, parece que ter obrigações ou ações de um banco é considerado quase um pecado, não é? que esses detentores devem ser penalizados por isso. A verdade é que se nós dizemos que os bancos precisam de mais capital e de financiamento estável, se dizemos que as empresas, como está na minha apresentação, mas não vou passar por aí, que estão descapitalizadas, precisam de mais capital, precisam de financiamento longo, nós temos que ter, para haver mais capital e haver mais investimento longo, é preciso que haja quem compre ações e obrigações. Não há outra forma que eu conheça. E, por isso, a restauração da confiança dos investidores é essencial e, em meu entender, é essencial que os processos de resolução sejam sensíveis a esse domínio e não haja uma diferença de tratamento tão grande. Como acho que é essencial que, numa desejável, em meu entender, reforma do modelo de supervisão que o Governo tem vindo a anunciar e com a qual necessidade eu concordo, que haja maior equilíbrio entre as autoridades de supervisão, naturalmente maior coordenação, mas sobretudo maior equilíbrio entre as autoridades de supervisão prudencial e comportamental, para que têm objetivos diferentes, todos eles legítimos, todos eles igualmente importantes, em meu entender. Finalmente, é preciso também, como disse, que a excessiva alavancagem da economia seja tratada, desde logo, como disse, com mais capital, e aí também esta necessidade da restauração das confianças. Tem havido alguns esforços também no chamado reforço das redes de confiança. No domínio da auditoria, houve entre nós uma reforma que eu penso que foi importante da auditoria, em transposição da Diretiva da Auditoria. Foi atribuída à CMVM a responsabilidade da supervisão dos auditores. É mais do que supervisão dos auditores, porque implica também alguma supervisão, por exemplo, dos órgãos de fiscalização das sociedades, o que a meu entender é muito importante. Penso que foi uma reforma no bom sentido, a meu entender. Também na área dos peritos avaliadores de imóveis, e mais uma vez a CMVM acabou por concentrar esta responsabilidade. E no governo das sociedades, onde estamos a dar passos, que eu creio que são importantes, passando de uma fase de intervenção exclusivamente regulatória na área do governo das sociedades, em que a própria CMVM emitia um código de governo, coisa que só existe, neste momento, só em Portugal e Espanha, que o supervisor emite um código de governo, em todos os outros casos os códigos de governo são de autorregulação, e recentemente a CMVM definiu o seu caminho nesta matéria, propondo que a iniciativa privada, designadamente a autorregulação, através do Instituto Português de Corporate Governance, passasse a assumir a responsabilidade de emissão do código, e centrando-se a CMVM, como deve fazer, na supervisão, primeiro, da informação prestada aos investidores, em segundo lugar, da veracidade da informação sobre o governo societário que é prestada pelas sociedades. Nós todos sabemos que, por exemplo, no caso da PT, no caso do Banco Espírito Santo e de outras empresas, os relatórios de governo societário eram perfeitos, julgo que até terão ganho alguns prémios por essa matéria. A questão é que aquilo que é dito nos relatórios muitas vezes não corresponde à prática e é função do supervisor verificar, de facto, se essas declarações sobre o governo societário correspondem àquilo que é praticado internamente. Isto é uma tarefa muito mais exigente do que a simples verificação de cumpre ou não cumpre as recomendações, que era a forma tradicional de o fazer, e que vai exigir da parte da CMVM muito mais trabalho e mais competência nesta matéria, a meu entender. O que põe, só por esta amostra, uma questão importante sobre os recursos dos supervisores e as respectivas prioridades. Eu tinha um gráfico no fim, se tiver tempo ainda voltarei a ele, sobre os resultados da CMVM, sobre a movimentação de pessoal. A CMVM tem tido uma rotação de pessoas muito forte, o período de congelamento das carreiras e dos salários criou-nos muita dificuldade de gestão do quadro de pessoal. Nós Temos lutado quase em primeira linha para substituir os que saem, mas é preciso mais do que isso com esta responsabilidade. Há ainda outros domínios onde os desafios e as exigências são especialmente grandes. São as questões dos impactos das novas tecnologias e da respectiva regulamentação. Desde logo com uma questão que me preocupa do trading algorítmico e do high frequency trading, que eu creio que tem... tecnologicamente é muito exigente o conhecimento dos algoritmos e a garantia que não existe ali abuso de mercado, que não existem riscos para além daquilo que é aceitável. Eu penso que tem havido alguma complacência, a meu entender, dos reguladores nesta matéria. O aconselhamento automático é um desenvolvimento, para mim, indesejável. Hoje as plataformas de negociação entraram na via de fazer aconselhamento automático, ou seja, intervenção humana. Já com intervenção humana, sabe Deus, não é? Com aconselhamento automático, eu penso que os riscos aumentarão. E, finalmente, as plataformas de crowdfunding, também colocando mais exigências, e, mais uma vez, à CMVM. Já falei sobre a necessidade de mudança de ajustamento do governo de supervisão. O resto, tinha aqui vou terminar, Sr. Presidente, um ponto sobre o financiamento das empresas, nada de novo relativamente ao passado, necessidade de capitalização das empresas, e penso que hoje há alguma sensibilidade sobre essa matéria, com algumas medidas que são necessárias. As empresas portuguesas, quer as cotadas, quer as não cotadas, quer as pequenas, quer as grandes, estão mais alavancadas do que as empresas internacionais. Depois tenho a atividade da CMVM, que está no relatório que aqui está, e depois, se tiver tempo, ainda falarei aqui um pouco sobre a conta de resultados na CMVM, que neste momento enfrenta também algumas exigências muito especiais, sobretudo por força das novas competências, da necessidade de dotação de recursos e da não correspondente, até agora, evolução das receitas. Mas voltaremos a isso, se os senhores deputados estiverem interessados, e se a senhora Presidente me permitir, mais tarde. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Foi uma longa intervenção, mas muito útil para todos e terá, com certeza, tempo de resposta. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, Sr. Presidente, eu queria antes de mais saudar a sua presença aqui na nossa comissão e agradecer esta apresentação, que foi realmente muito útil na compreensão da situação dos mercados financeiros em geral. Mas eu gostava de concentrar as minhas perguntas mais na perspectiva da regulação. E em particular, no que referiu agora, mais para o final da sua apresentação, no que é a proteção dos investidores, porque é realmente uma preocupação que nós também partilhamos consigo, em particular a proteção dos pequenos investidores que frequentemente têm menos informação e, sobretudo, menos capacidade de compreender a informação que é posta ao dispor deles. Eu acho que, na realidade, nós temos assistido nos últimos anos em Portugal a resoluções, liquidações de empresas dentro do setor financeiro, fora do setor financeiro. E muitas vezes, tipicamente por faltas graves, e também referiu isso, nas práticas efetivas de governação das empresas, portanto, às vezes não necessariamente no papel, mas depois na prática efetiva, infelizmente a percepção que existe é que os reguladores e também a CMVM têm atuado mais no post-mortem, na constatação de que isso aconteceu, do que propriamente na prevenção desses fatores. E, na nossa opinião, a questão da prevenção do risco realmente é fundamental para proteger todos os investidores, mas, sobretudo, os que têm menos capacidade. E a pergunta que se põe é se deve reforçar a legislação. É uma pergunta válida, tendo em consideração que estamos aqui num sítio onde se faz legislação. Mas muita da legislação é realmente, e como referiu em várias ocasiões, transportada de legislação europeia, da União Europeia, aplicável a todos os Estados-membros. E então eu acho que a pergunta legítima que nós podemos hoje fazer é se estão a ser utilizados todos os recursos dentro do que existe, dentro da legislação existente, para aumentar a responsabilização das empresas e, assim, aumentar também a confiança dos investidores. E eu queria dar aqui um exemplo. Falou agora, no final da sua intervenção, do governo das empresas e do papel da CMVM e o que está a fazer, o que foi feito e o que estará a fazer. Eu, do que vi, do que faz a CMVM e na minha análise do vosso trabalho, vi que publicam um relatório sobre o governo das empresas. Agora, por exemplo, o relatório que saiu em março de 2016 refere-se a 2014. Agora, com toda a sinceridade, hoje em dia nós não precisamos de um relatório para saber o que é que aconteceu ao governo das empresas em 2014. Já foi muito, os dados que nós tivemos, entretanto, demonstraram que não foi um ano muito bom para o governo das empresas. E por isso, uma das perguntas que eu ponho, e agora o Sr. Presidente referiu que vão alterar, que antigamente era mais fácil, que faziam um trabalho mais simples e que agora o trabalho será mais complexo. A minha pergunta é, eu já acho que este período de quase 2 anos é muito extenso, sobretudo para prevenir o que quer que seja, já não previne nada, já é uma constatação. Se vão tornar mais complexo, eu acho que uma... E é importante que seja uma análise mais completa e mais profunda, eu acho que também é fundamental que seja mais atempada, porque senão, francamente, já não serve para grande coisa. Neste momento, o relatório de 2014 já não nos adianta muito, já aconteceu tudo, não é? E aqui a minha pergunta é, outra pergunta, porque referiu-se também aqui no final da sua apresentação sobre uma questão importante que é o aconselhamento às pessoas e o aconselhamento aos investidores. Eu tenho aqui um exemplo nas plataformas, uma plataforma do meu banco de bolsa, tem uma plataforma, não vou dizer qual é, e eu posso comprar produtos tão complexos como um ETF, um Exchange Traded Fund, clicando numa caixinha a dizer que isto pode ter perdas. É tão simples como isto. Não há aconselhamento. E aqui a minha pergunta é o que é que a CMVM pode fazer e porque é que não faz, ou se calhar faz, mas eu não compreendo bem aqui qual é o papel da CMVM, para introduzir uma obrigatoriedade de aconselhamento mais exigente. Não entendo, se calhar faz qualquer coisa, mas eu não percebo o que é e gostava que me informasse. Agora, para passar aos investidores, à proteção dos investidores minoritários, que é realmente um problema fundamental, como nós vimos nos últimos anos. Portugal, apesar da legislação ser semelhante aos outros países, tem um ranking relativamente desfavorável na proteção dos investidores minoritários no ranking do Doing Business do World Bank. E, na nossa experiência, eu acho que voltamos sempre à mesma questão, parece que há uma falta de prevenção destes problemas. Por exemplo, a CMVM regula os prospectos. Existe legislação europeia, que aliás está a ser alterada nesses prospectos. Mas para os pequenos investidores, que têm pouca formação financeira, esses prospectos não são muito claros. E é certo, no último boletim da CMVM, são divulgados os resultados de um relatório da OCDE, que aparentemente será divulgado em outubro, que mostra que, em particular, que Portugal tem várias, houve progresso, e Portugal, os portugueses têm várias medidas, em várias medidas nós estamos numa posição confortável, mas que os portugueses em geral se encontram abaixo da média europeia no acesso à informação independente. Os portugueses confiam muito no balcão, vão ao balcão e perguntam, e não é informação independente. Portanto, a minha pergunta seria também o que é que pode fazer a CMVM, se é que tem feito alguma coisa, para aumentar e divulgar o acesso, facilitar o acesso à informação que seja genuinamente independente. E agora, eu gostava também, enfim, na continuação destas perguntas, falar sobre a situação dos lesados do BES e a situação, ou a solução que aparentemente tem sido encontrada. É realmente importante encontrar uma solução que seja negociada num quadro judicial apropriado e também uma solução que seja real. A preocupação, nós sabemos que é muito difícil encontrar uma solução. Até porque o anterior governo tentou várias vezes negociar uma solução para um problema que é muito complexo. E nós registamos este esforço para chegar a uma solução. Mas esta solução que nós temos, que tem aparecido nas notícias, que é o que nós sabemos, parece-nos muito complexo, e estava a falar do risco dos instrumentos serem cada vez mais complexos, esta solução para os lesados do BES é de uma complexidade onde, francamente, não se percebe de onde é que vem o dinheiro, que me parece conter problemas para o futuro que são preocupantes. E aqui eu queria saber a sua opinião e perguntar-lhe. Primeiro, qual é que foi o critério para atribuir na atribuição da prioridade da recuperação de crédito? Aparentemente, ficaram os lesados do papel comercial com prioridade face aos credores. Depois, qual é que é o papel do Fundo de Resolução e do Fundo de Garantia de Depósitos na solução que está a ser desenhada? E aqui suscita duas preocupações, na minha opinião. Primeiro, será que o Fundo de Resolução não está a ser utilizado para além do que é razoável, tendo em consideração a sua capacidade? E o fundo, eu acho que mais preocupante ainda, é o Fundo de Garantia de Depósitos, que serve, na realidade, como diz o nome, para garantir os depósitos. E se é verdade que vai ser usado de uma certa forma este Fundo de Garantia de Depósitos, não estaremos a ultrapassar o que é o objetivo fundamental deste fundo, no sentido em que estaríamos a usá-lo para aplicações que têm um risco muito elevado. E então, francamente, isto ultrapassa o propósito do fundo e é muito arriscado.
Deputada.
Para terminar, então, duas questões muito rapidamente. O BANIF é mais pequeno, mas não menos importante para as pessoas que estão que se sentem lesadas, e por isso a minha pergunta é se estão a prever e que soluções é que estariam a prever para essas pessoas. E aqui uma pergunta muito técnica e económica, se nos pode dizer qual é a percentagem das ações e obrigações dos bancos que estão nas mãos do retalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Inês Domingos, pelas questões que me colocou. A questão da intervenção ex ante ou ex post, é evidente que tem que haver as duas. A prevenção dos acidentes, digamos, é feita por um conjunto de regras, de obrigações comportamentais que os intermediários financeiros têm, de informação que têm de prestar. Eu já tenho dito aqui noutras ocasiões que penso que os reguladores deviam ter mais instrumentos de atuação, por exemplo, porque a Europa, a legislação europeia encaminhou-se sempre no sentido de a solução para a questão dos riscos e da complexidade dos produtos ser prestação de informação. Prestação de informação e não intervenção. Agora, com a DMIF 2 vai ser diferente. Mas, mais uma vez, a DMIF 2 virá em 2018 e ainda temos de viver com a DMIF 1. E a Europa, a legislação europeia encaminhou-se sempre na prestação de informação. E como a própria Sra. Deputada diz e eu também tenho dito, primeiro, há produtos que por mais informação que seja dada, ela é difícil de ser entendida. Alguns produtos complexos exigem graus de conhecimento que o investidor comum não tem. Nós temos uma recomendação para isso, que aliás está patente no nosso site, nas recomendações aos investidores. Se não perceber, não compre. Não é? Que eu penso que é um bom princípio. Mas não temos, por exemplo, a possibilidade, como eu defendo, e na DMIF 2 de alguma forma vai ser possível, de, por exemplo, dizer este produto é tão complexo que não pode ser distribuído a investidores não qualificados, por exemplo. Esse poder de intervenção no produto não existe ainda, vai existir na DMIF 2 a partir de 2018, na melhor das hipóteses. E por isso, muitas vezes é evidente que as informações ou não são entendíveis ou quem as transmite também não as transmite adequadamente. Muitas vezes eu reconheço que os agentes comerciais que estão nos balcões podem não transmitir as informações devidamente, quer porque têm os seus argumentários. Nós, quando há ofertas públicas, supervisionamos inclusivamente os argumentários daquilo que está escrito nas instruções para eles. Não controlamos aquilo que eles dizem. Nós, como a senhora deputada perceberá, não podemos ter uma pessoa em cada balcão para ver como é que as coisas passam. E por isso, há, em muitos casos, não resta outra forma que não seja a intervenção a posteriori, ou seja, sancionando os comportamentos ilícitos. Mas, por isso é que eu também tenho dito muitas vezes o seguinte: eu acho essencial este trabalho que está a ser feito por parte do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, de Educação Financeira, e vai ter resultados daqui a algum tempo. Mas tão importante, ou talvez eu diria mais importante no curto prazo do que isso, é a formação dos vendedores, é a formação dos agentes comerciais, quer a formação técnica, porque eu já tive a ocasião de presenciar que existem agentes comerciais, gestores de conta, que não prestam informações corretas, não porque as queiram prestar, mas porque eles próprios não percebem os produtos que estão a vender e, portanto, não dão a informação tecnicamente correta. Mas também a formação ética. A formação ética que tem que vir não só dos gestores de conta. Eu estive na banca 20 anos e sempre me opus a que os bancos tentassem distribuir produtos na base da falta de clareza, não é? Não é só nos produtos complexos. Está a lembrar-se-á, por exemplo, nos créditos à habitação, quando agora penso que essa prática já não existe, mas existiu durante muito tempo, as pessoas terem um spread durante os primeiros 6 meses, que depois aumentava, durante o primeiro ano, e que aumentava ao fim. Eu lembro-me que estava na banca e eu pus-me a que o banco onde eu estava fizesse isso, porque as pessoas raciocinam com base naquilo que lhes apresentam no momento, quanto é que pagam no momento e não no futuro. Portanto, esta é uma questão ética que tem que vir das administrações e por aí abaixo, até ao próprio gestor de conta. O gestor de conta, em muitos casos, de facto, atua, pensa no interesse da instituição, muitas vezes, isso também temos procurado prevenir isso, com regras de não ligação das remunerações do gestor de conta aos produtos complexos que vendem, por exemplo, que é um incentivo perverso, não é? quando isso acontece. Mas, de facto, neste momento, eu creio que nós utilizamos em toda a extensão as possibilidades que temos. O caso dos prospectos é um bom exemplo. Eu sempre defendi nos fora internacionais que os prospectos deviam ter uma limitação de dimensão. Porque a tendência que há hoje é para quem faz um prospecto e tem direito a isso, põe lá tudo e mais alguma coisa, os riscos todos, não há nenhum que não lembre aos advogados de pôr os riscos todos que existem. Mesmo que sejam absurdos, mas é para precaver se alguma coisa acontecer, estava lá, mesmo que seja absurda. E por isso os prospectos frequentemente têm dimensões muito grandes. O que é que acontece? Há um sumário do prospecto que, apesar de tudo, é mais curto e que os investidores podem ver. Além disso, em muitos casos, nós, sobretudo na publicidade às operações, a CMVM é talvez um dos poucos reguladores na Europa, ou supervisores, que têm a possibilidade ou a obrigatoriedade da aprovação prévia da publicidade. Os nossos colegas, nenhum quis ter essa competência. E eu sempre achei que devia ter, porque mais que o prospecto, como a sua deputada sabe, muitas vezes as pessoas veem a publicidade que lhe chega às mãos sob diversas formas, sob a forma de rádio, televisão, folhetos, etc. Isso nós obrigamos, de facto, a que os riscos estejam lá todos declarados. A prova, eu falei disso quando estive aqui na Comissão de Inquérito ao BANIF, a prova de que, por mais que se diga, ou na informação, muitas vezes não é suficiente, é o caso das obrigações subordinadas do BANIF, que a sua deputada, aliás, também referiu. Se a sua deputada vir, não era no prospecto, era no boletim de subscrição, estavam enumerados os riscos, eu li-os aqui na comissão de inquérito, e havia uma caixa especial, para além da assinatura normal do boletim de segurança, havia uma caixa especial, a bold, que nós obrigámos a pôr, e que as pessoas tinham que assinar autonomamente, dizer, eu li e compreendi todos os riscos associados, sei que o Banif não tem um plano de reestruturação aprovado, que ele pode nunca vir a ser aprovado, e que o Banif pode vir a ser objeto de uma medida de resolução ou de liquidação. Estava lá, é o primeiro caso em que, aliás, apareceu isso. Apareceu essa menção. Apesar disso tudo, as pessoas assinaram as declarações todas num instrumento... Ah, e dizia mais, reconheço que este instrumento não é destinado, não é apropriado para todos os investidores, sobretudo para os que não quiserem perder capital, etc. Apesar disso, e contrariamente, devo dizer, às minhas expectativas, acabou por ser a dívida subordinada distribuída no retalho. Depois, há a questão que eu referi ali na minha apresentação, que é, de facto, a insensibilidade da Diretiva de Resolução Bancária, não é só no nosso caso, há a questão da proteção do investidor. Não há, quando um banco entra em resolução, portanto, a entidade que tem poderes de proteção do investidor ou de supervisão comportamental, na prática, não tem qualquer poder de intervenção. E mesmo ex-ante, em termos de informação, penso que isso é algo que tem que ser cuidado. Nós fomos surpreendidos, tivemos dois processos de resolução, sobretudo o primeiro, que não tinha qualquer história. Mas não tinha história passada, portanto, esse é o processo de resolução. Mas é importante que os investidores, que os investidores sejam informados sobre os riscos dos diversos instrumentos. Que instrumentos é que podem ser convertidos em capital? Que instrumentos é que o valor pode ser perdido totalmente num processo de resolução que é diferente do restante? E, por isso, esta questão da proteção do investidor em ambiente de resolução, penso que é algo que merecerá especial cuidado. Sr. Presidente, há aqui uma questão que... talvez o Sr. Deputado tenha especial interesse, que é a questão dos lesados do BES agora, e que direi aquilo que sei, e que é importante que diga o seguinte. A Sr. Deputado conhece bem qual é a posição da CMVM sobre a questão do papel comercial do BES, e sobre aquilo que a CMVM foi sempre clara, frontal, nessa matéria, sempre entendeu que, por força das circunstâncias em que foi distribuído o papel comercial, dos compromissos que foram assumidos pelo banco, das provisões que foram constituídas e que algumas delas contribuíram decisivamente até para o processo de resolução do BES, estes clientes tinham uma expectativa legítima de ser e tinham, em nosso entender, um crédito sobre o Banco Espírito Santo. E não vou agora voltar a entrar em detalhe. E, portanto, de facto, há algo que diferencia entre estes credores de outros credores que possam existir. E refiro essencialmente, como o Sr. Deputado sabe, ao papel comercial ESI e Rio Forte. Foi em relação a esse que houve os tais compromissos, que houve as tais provisões, etc. E, portanto, esta solução que está a ser negociada, e cujo, vou ser completamente sincero, não conheço os contornos, há um grupo que está a negociar a solução, não existe nenhuma solução neste momento acordada, não é? Porque, mas é uma solução que envolve os lesados, os próprios lesados, envolve o Banco de Portugal, cuja posição, como a senhora não é surpresa para ninguém, era diferente da posição da CMVM nessa matéria, envolve a própria CMVM e o Governo. E, portanto, uma solução que envolve várias partes que têm, à partida, entendimentos diferentes, tem de ser sempre uma solução de consenso em que cada uma das partes cede um bocadinho para resolver um problema que, em meu entender, deve ser resolvido. Eu não queria agora, não tenho tempo de explicar mais em detalhe, mas que deve ser resolvido. A solução, se calhar, não há soluções ótimas, certamente, mas eu prefiro que haja uma má solução do que não haja solução nenhuma. Desde que sejam respeitados, naturalmente, os parâmetros legais. Tem que ser, como o deputado diz, tem que ser uma solução que tenha base legal.
Sr. Presidente, terá tempo nas próximas intervenções para responder às tantas questões. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Leão.
Obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Presidente, Dr. Carlos Tavares, e queria também aproveitar este tempo de alguma forma para felicitar o trabalho que teve ao longo destes anos à frente desta entidade que é a CMVM e muito em particular este ano, porque penso que no mês passado fez 25 anos desde a sua criação e, portanto, ainda continuou, ainda presenciou as comemorações destes 25 anos. Não querendo entrar em questões muito particulares dos casos BES, dos casos Manives, porque isso já foram, de facto, debatidas nas comissões de inquérito respectivas, gostaria de aproveitar este tempo, de alguma forma, para lhe pedir aquilo que fez ainda há pouco, mas que possa aprofundar essa sua reflexão e numa altura em que se vai iniciar um novo ciclo de liderança dentro da CMVM, era importante que aprofundasse essa reflexão quanto ao caminho que devemos seguir. De facto, a vida de regulador e de supervisor não é fácil, todos nós percebemos isso. Mas o que é fato é que as principais instituições de supervisão financeira têm sofrido, nestes últimos tempos, críticas muito negativas e que, de alguma forma, não restauram a tal confiança que ainda há pouco disse. E, portanto, estas críticas muito negativas referem-se às ações que estas entidades exercem. O que é facto é que já desde 2010 se fala da criação de um novo modelo de supervisão e de regulação e que até à data ainda nada foi feito. Portanto, fala-se em abandono completo deste atual modelo, criando um modelo com duas entidades únicas de supervisão. Como disse bem, este Governo já lançou no primeiro trimestre deste ano para debate e para reflexão esse tema e que, de facto, há muitos que defendem que se deve aplicar um modelo, um tipo pilar gêmeo, em que, de um lado, temos uma supervisão prudencial concentrada num só regulador, deixando a supervisão comportamental para outra entidade. E, portanto, a pergunta que lhe faço é que, neste contexto, e seguindo o próprio relatório anual da CMVM, e que foi aqui também falado, apresenta de forma clara como objetivo para os próximos tempos essa reflexão e a importância da criação de um novo modelo de supervisão. Portanto, dentro desta temática, era importante que se saiba, primeiro, qual a razão, qual é a sua opinião, para que, ao fim de tantos anos que se fala da implementação do novo modelo, o porquê da sua não implementação. O que é que faltou para que ela não fosse concretizada, porque acho que é opinião generalizada, é um modelo que não funciona. De alguma forma também, pegando na questão que foi aqui colocada, na restaurar a confiança e este modelo em que, de alguma forma, tem por base, tem que ter uma boa relação entre todas as entidades de supervisão e de regulação, e falo em concreto com o Banco de Portugal, que é quem, de alguma forma, tem essa maior ligação e essa maior obrigatoriedade de relação com a CMVM. O que se tem visto é que, ao longo dos tempos, e particularmente no último ano, relativamente ao próprio caso BES e aos lesados do BES, como já foi aqui falado, houve muitos intervenientes políticos à época que, de alguma forma, também disseram que quer a CMVM, quer o Banco de Portugal, não estiveram bem neste jogo do empurra, e foi este mesmo o termo que foi usado, neste jogo do empurra, e que não ficam bem e que ficam mal, de alguma forma, nesta falha de sintonia entre o Banco de Portugal e a CMVM. E que, de alguma forma, também, a pergunta que lhe faço é esta. Qual a razão, e se é essa falta de relação que existe, para que, de alguma forma, a confiança se vai caindo cada vez mais, até com as recentes notícias que a própria CMVM deu notícia dela, foi os recentes indícios de fuga de informação sobre atos que preparavam a resolução do BES, que foi aplicada a 3 de agosto de 2014, e que, de alguma forma, esse uso de informação privilegiada, porque não era conhecimento de todo o mercado, para dar ordem de vendas de ações do BES, constitui, na opinião da CMVM, um eventual crime de mercado. Ora, esta fuga de informação não vem restaurar essa confiança que ainda há pouco disse, e que, de alguma forma, também vem dar pública, mais uma vez, na minha opinião, essa falta de relação que tem que haver entre a CMVM e o próprio Banco de Portugal. E, portanto, também, de alguma forma, que me pudesse dar alguma informação, se a pode dar, porque acho que é gravosa esta notícia, sobre a mesma que recentemente foi tida como pública. Eu, de alguma forma, tinha aqui uma outra questão que tem a ver com o seguinte. Uma que eu acho que é particularmente importante neste modelo de regulação e de supervisão, que tem a ver com um dos objetivos traçados no próprio relatório de 2015 e o que se propunha fazer para 2016, numa matéria que eu acho que é de extrema importância, que é a transposição da diretiva da auditoria e supervisão de auditores. E o que é que foi feito, nomeadamente, no que diz respeito à consideração legal da obrigação de rotação dos auditores e, noutra matéria, no que diz respeito à limitação legal da acumulação da auditoria, consultadoria, nomeadamente maior restrição nas atividades permitidas e limitação das receitas com consultadoria e também numa melhor clarificação das funções do ROC e do auditor externo. Acho que são matérias de extrema importância, eram objetivos que estavam traçados no próprio relatório e a pergunta que faço é, de facto, o que é que já foi feito para o atingir deste objetivo, que também, na minha opinião, me parece muito importante. E depois, por fim, eu fui pegar num quadro do primeiro trimestre, no relatório do primeiro trimestre de 2016, num quadro que se refere às contraordenações. E também nessa lógica de restaurar a confiança, a pergunta que lhe faço é qual a razão para termos neste primeiro trimestre processos que se encontram a ser investigados e processos que transitaram de trimestres anteriores no valor de 131 processos e que processos decididos foram apenas 15. Bom, quando se vai para os que passaram para os tribunais, decididos 0 e em curso 8. Portanto, porque é esta diferença, na minha opinião, extrema, que também aqui, quem pega neste quadro, também não fica com essa ideia do restaurar da confiança, porque é importante que estes dados, na minha opinião, se alterassem de forma significativa. E, Presidente, do momento é só.
Muito obrigado, deputado Ricardo Leão. Daria a palavra agora ao doutor Carlos Tavares para uma resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Ricardo Leão. A questão que coloca relativamente ao novo modelo de supervisão, de facto, se não estou em erro, em 2009 ou 2010, houve inclusivamente uma consulta pública sobre a intenção que o governo de então tinha de legislar sobre esta matéria. Havia um projeto de decreto-lei, penso eu, já estabilizado. E no relatório do orçamento de 2010, não estou seguro, vinha inclusive a afirmação de que no ano seguinte entraria em funcionamento o novo modelo de supervisão. As razões pelas quais isso não aconteceu, não sei dizer ao Sr. Deputado. Acho que foi pena que não tivesse acontecido na altura, porque hoje talvez estivéssemos melhor em termos de supervisão. Aliás, esse caminho foi seguido por outros países na sequência da crise, aconteceu no Reino Unido, aconteceu na Bélgica, a mudança do modelo de supervisão e portanto, não sei, não me compete a mim estar a referir as razões pelas quais isso não aconteceu. Entretanto, a questão da supervisão financeira tornou-se mais complexa, ou seja, hoje eu penso que a questão já não se resume à mera discussão do Twin Peaks ou não Twin Peaks, e eu não queria entrar em grandes considerações sobre o modelo que me parece mais adequado, por respeito para com o governo que está a estudá-lo e seguramente trará uma solução adequada. Mas tornou-se mais complexo porquê? Porque foi introduzida a vertente da resolução bancária, que não existia na altura, e como disse, isso tem implicações naturalmente para o supervisor prudencial, mas tem implicações também para o comportamental em matéria de proteção do investidor, e que não, nos processos anteriores não pôde ser de facto acalculada, porque não estava prevista. E queria dizer ao seu deputado, eu nunca empurrei as minhas responsabilidades para ninguém. Sempre as assumi, nunca tive a pretensão de dizer que a CMVM ou eu próprio não cometemos erros, sempre assumi aquilo que poderia ter, ou que não é possível fazer melhor. Eu acho que é sempre possível fazer melhor, mas não posso assumir responsabilidades que não me cabem. Mas dizia eu, tornou-se mais complexo porque apareceu a questão da resolução. Apareceu e tem havido declarações, como o Sr. Deputado sabe, sobre a questão da acumulação das funções de resolução com as funções de supervisão, e introduziu-se também a vertente da supervisão macroprudencial. E tudo, eu penso que a reflexão tem que envolver todas estas vertentes. Já não é só a questão de supervisão prudencial versus comportamental, é a questão da supervisão comportamental, prudencial, articulação entre os supervisores, supervisão macroprudencial e resolução, para além, naturalmente, das funções da autoridade monetária que o Banco de Portugal tem. E por isso, estas funções que até agora, na prática, têm estado todas concentradas, ou quase todas concentradas numa instituição, seguramente merecerão a reflexão devida. E, portanto, o que eu queria dizer, não basta, em meu entender, neste momento, retomar o caminho de 2009. A questão hoje é mais vasta do que isso. A questão que o Sr. Deputado colocou dos indícios de fuga de informação antes da resolução do BES. Esta questão do abuso de informação é, provavelmente, dos temas mais difíceis que eu conheci, pelo seguinte: nós, muitas vezes, temos a noção de que determinadas operações só foram feitas por existir informação privilegiada, mas para haver um processo, para haver uma denúncia, é preciso nós fecharmos o círculo e de identificar de que forma é que as pessoas obtiveram a informação e, se possível, quem é que a transmitiu. Porque é igualmente crime usar a informação e transmiti-la. E por isso, mas isto é um tema muito difícil, porque as pessoas normalmente não confessam que tinham informação, também não escrevem, as informações não são transmitidas por escrito, muitas vezes recorremos ao pedido das comunicações telefónicas, só da identificação dos números que falaram, não estamos a falar de escutas, o que em alguns nossos parceiros é possível, ouvir as conversas, mas no nosso caso não. E, portanto, a prova é sempre muito difícil. Este caso é dos mais complexos, porque, como o Sr. Deputado sabe, e como eu já aqui referi várias vezes, houve atos de preparação da medida de resolução. O mercado continua a funcionar, porque nós não tivemos conhecimento que eles existiam. Provavelmente ter-se evitado muito problema se a partir do momento em que a hipótese de resolução foi considerada, a CMVM tivesse sido informada, provavelmente teríamos, de facto, suspendido a negociação, e isso teria evitado alguns problemas maiores que ocorreram. Neste caso, como disse, há transações que nos suscitam muitas dúvidas. Há algumas para as quais pontualmente temos alguma indicação que poderá ter havido utilização de informação privilegiada. Há um caso que ainda estamos a investigar, que envolve entidades internacionais, e devemos pedir inclusive a cooperação de um regulador internacional para inquirir as pessoas e também permitir que a CMVM lá fosse inquirir os agentes. E eu tive o cuidado também em relação a isto de pedir lá na CMVM, nos meus serviços, para se preparar um relatório sobre o que é que a CMVM fez nesta matéria, relatório anónimo, portanto sem nomes, e que eu posso enviar aos senhores deputados se tiverem interesse nisso. Portanto, não tem os nomes nem das pessoas, nem dos agentes que intervieram, mas tem aquilo que a CMVM investigou, as suspeitas que tem, aquilo que consegue provar, aquilo que não consegue provar, e para que fique claro que não foi por falta de diligência, ou se não houver um resultado tão espetacular como se espera, que não foi por falta de diligência. Houve, aliás, nessa altura, um elemento que, de alguma forma, tornou mais difícil a investigação, e que normalmente os investidores usam, que foi uma notícia que saiu, salvo erro, no Jornal Expresso, que com alguns detalhes sobre aquilo que podia vir a ser, os resultados e os riscos no Banco Espírito Santo, e que muitos investidores invocam como razão para terem desfeito as suas posições no tempo em que a desfizeram. Depois há muitos que desfizeram uma parte da posição, mas mantiveram a outra parte, e portanto é difícil dizer que eles tinham informação, porque se a tivessem teriam desfeito a totalidade da posição. Foi uma das investigações mais complexas que tivemos, envolveu informações quer dos próprios investidores que transacionaram, quer do Banco de Portugal, do Governo, da Comissão Europeia, dada a intervenção da DG Concorrência no processo de resolução, e, como disse, até de congêneres nossas, e, portanto, tornou-se... Mas, como digo, se os senhores deputados tiverem interesse, eu posso fornecer o relatório com aquilo que fizemos. Posso, Sr. Presidente, posso só referir muito rapidamente.
Naquela linha de que ainda vamos continuar aqui com várias intervenções e há sempre a oportunidade de repescar temas não respondidos.
Mas está bem, então depois eu tenho aqui a questão que eu gostava de responder, mas pode ficar para depois, da rotação da questão dos auditores e da questão dos processos contra a ordenação, que eu penso que também é importante.
É que nós temos duas rondas, aliás, eventualmente 13, e portanto haverá muito tempo para...
Obrigado.
Agradeço então as respostas dadas e passaremos à próxima intervenção da deputada Mariana Mortalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Dr. Carlos Tavares e agradecer a opção pela intervenção que nos trouxe, que acho que foi muito útil e muito lúcida. E lamento de alguma forma ela não tenha sido até agora aproveitada por uma reflexão um bocadinho mais profunda do que é que se passa nos mercados financeiros e na evolução do sistema económico português, europeu e também mundial. E parece-me que há alguns aspectos da intervenção que merecem ser pelo menos discutidos. A primeira é uma ideia que foi tendencialmente apagada do discurso político, que é quais são as verdadeiras origens dos desequilíbrios macroeconómicos que deram lugar à crise. E houve uma transformação a meio deste processo dos problemas financeiros para as contas públicas, quando, na verdade, os mercados financeiros foram centrais para a criação de desequilíbrios, tanto no período pré-crise, que levou à crise, como no período pós-crise. E nós não podemos apagar o papel dos mercados financeiros e da sua liberalização no aumento da alavancagem, no aumento do endividamento, no aumento do risco, no aumento da volatilidade, no aumento da instabilidade, na incapacidade das economias de conseguirem responder àquilo que seria o seu principal objetivo. A segunda questão é de que forma é que este problema foi identificado e foi ou não foi resolvido depois da crise financeira. E eu diria que acho que foi muito mais feito depois da crise de 29 para resolver os problemas identificados do que foi feito depois da crise de 2008. Em vez de aprendermos com o passado, nós desaprendemos relativamente àquilo que historicamente a sociedade foi capaz de fazer para de alguma forma resolver os problemas identificados. E aquilo que nos trouxe com estes dados é de alguma forma uma evidência que a austeridade e a resposta política que até agora foi dada pelas instituições europeias e também em Portugal não resolveu os problemas de fundo dos desequilíbrios macroeconómicos do capitalismo contemporâneo. Porque os mercados não estão mais controlados, estão muito menos controlados do que estavam. Os bancos estão mais concentrados e o capital financeiro está mais concentrado do que estava depois de se ter identificado que esse era um enorme problema no funcionamento dos sistemas financeiros. Os produtos estão mais complexos e não menos complexos. Há menos transparência em vez de haver mais transparência. Há mais risco e mais atração pelo risco em vez de haver menos riscos. E não há menos endividamento no sistema. O que há, eventualmente, é uma transferência de um endividamento de setor para setor, em que o setor público absorveu a desalavancagem de muitos outros setores, nomeadamente do setor financeiro, mas não só. E, portanto, continuamos na iminência de uma crise financeira, que se vê pela volatilidade dos preços das ações e das obrigações, sem qualquer respaldo em termos de atividade económica. Não há atividade económica que sustente volatilidade daquele género, aumento daquele género, no preço dos ativos. E, por outro lado, temos uma banca excessivamente alavancada e com problemas transversais de mal parados. E isto não tem só a ver com más práticas no sentido criminal. Isto tem a ver com más práticas do sentido do desenvolvimento do próprio sistema e daquilo que foi permitido ou não ao sistema fazer no seu processo de liberalização. Por algum caso, o Deutsche Bank vem agora dizer, o Deutsche Bank pertence à Alemanha, a economia mais bem gerida e moralmente inatacável da Europa, vem dizer, cuidado, nós precisamos de um novo plano de resgate à semelhança dos Estados Unidos, porque nem o Deutsche Bank se livra de ter uma crise à porta. Facto que, aliás, tem incomodado o Ministro das Finanças alemão. E, portanto, o problema claramente não foi resolvido. E eu não estou a ver, e pergunto qual é já agora a visão do Dr. Carlos Tavares relativamente a esta matéria, eu não estou a ver nenhum instrumento de política capaz de lidar com isto neste momento. Em cima da mesa não estou a ver nenhum. A política monetária é completamente ineficaz neste momento. Estamos a injetar milhares de milhões nos bancos que não passam para a economia e que estão a alimentar bolhas especulativas no futuro. Não há uma política orçamental capaz de lidar com a estagnação económica. Eu não estou a ver qual é a saída daquilo que nós temos neste momento em cima da mesa de política económica. Eu tenho algumas ideias para o que é que poderiam ser políticas económicas viáveis, mas não me parece que a Europa tenha tido grande sucesso até agora em termos de política económica. E há algumas questões concretas a este respeito, independente de discussões mais teóricas que possamos ter ou mais de política económica que possamos ter. Eu gostaria sinceramente de saber qual é a opinião, face à reflexão que nos trouxe aqui e que eu acho que foi muito acertada, que se calhar era importante discutir. A primeira é, há uma tendência para se correr atrás do prejuízo em vez de ilegalizar de uma vez práticas absurdas. Andamos a regulamentar excessivamente a venda, a criação de produtos financeiros, quando na verdade esses produtos financeiros deviam ser simplesmente proibidos. Não deveria. Não podiam ser feitas determinadas práticas. Eu já não estou a falar na transação de produtos financeiros sem ativo subjacente. Na altura da crise discutiu-se muito isso. Porque é que eu hei de ter um CDS se eu não tenho o ativo que o CDS está a cobrir? E, portanto, porque é que eu hei de ter um seguro? O CDS é um ativo. Não discuto a sua valorização, mas é um ativo. Porque é que eu hei de ter um seguro que cobre um risco de um ativo se eu não tenho depois esse ativo e se estou simplesmente a especular com isso? E o mesmo diz respeito a uma série de derivados over the counter, e, portanto, que são transicionados ao balcão, que provavelmente nem sequer deviam existir, ponto final. Uma coisa é cobrir um risco existente, outra coisa é especular com um ativo que não tem nenhuma funcionalidade, na verdade, para a economia. E o mesmo diz respeito às tais obrigações que estamos a falar aqui. Porquê é que nós continuamos a permitir? Andamos a aumentar as exigências, a aumentar a informação, a aumentar a informação de prospectos que depois ninguém lê, na verdade, nós sabemos que isto é assim. Porquê é que não proibimos simplesmente certos produtos financeiros de serem vendidos a retalho? Ou porquê é que não os impedimos de serem vendidos nos bancos que vendem depósitos a prazo e depósitos à ordem? É uma discussão que nós discutimos, temos esta discussão há muito tempo. Não há forma de impedir um gestor de conta de impingir um produto a uma pessoa que esteja despreparada para o perceber. E não é um prospecto com mais informação que vai impedir isso, porque a pessoa não está preparada para o perceber. Então, se calhar, o que é preciso fazer é proibir o gestor de conta de vender esse produto, ponto final. E, portanto, esta é uma diferença na forma como nós vemos a regulação e a regulamentação dos mercados financeiros, que acho que era importante discutir. Um segundo ponto muito breve, tem vindo a ser tratado e eu gostava de... porque é uma questão que me preocupa, que é a relação e a interação entre os supervisores. Não sei se é tabu, não sei se deixa de ser tabu, a relação entre a CMVM e o Banco de Portugal não é propriamente a mais produtiva, ponhamos as coisas desta forma, e isso é uma preocupação. Como é que nós aumentamos a comunicação e os vasos comunicantes entre o supervisor e a entidade que tem que regular os mercados financeiros e depois a entidade que supervisiona os bancos. Por outro lado, é muito claro que é excessiva, que o nível de concentração de competências no Banco de Portugal é excessivo, e como é que se pode desenhar um modelo de supervisão, de regulamentação, de regulação, mas também de intervenção no sistema financeiro que possa ser mais produtivo e mais capaz de lidar com os problemas e mais capaz de comunicar. Há uma questão de curiosidade académica que eu gostaria de deixar para o final, que diz respeito à eficiência marginal do capital em Portugal. Ela é descendente, é secularmente descendente, não só em Portugal, mas no mundo não. Os emergentes têm outra performance, mas na Europa, pelo menos, mas Portugal teve uma performance muito pior até na década de 2000. E eu gostaria de perceber qual é a interpretação que tem para esta tendência da eficiência marginal do capital. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputada Mariana Mortágua, pelas considerações e questões que colocou. A primeira, para mim, é a mais importante de todas e eu infelizmente, não tenho grande contributo. Quais são os instrumentos de política para lidar com esta situação? Que, de facto, eu disse, tem que se encontrar um caminho, não é só para a Europa, porque, por exemplo, as políticas monetárias da Europa e dos Estados Unidos, neste momento, nem sequer estão sincronizadas. Eu penso que a saída desta situação, sem que seja uma saída brusca, não é? Porque uma saída vai haver, se não for pela via preparada, ela acontecerá mais dia menos dia. Eu estou de acordo com a Sra. Deputada dos riscos que existem de uma nova crise, que eu espero que não aconteça, mas que seria, a meu entender, mais dramática do que a anterior, quer porque está em cima da anterior, por um lado, e porque os instrumentos de política, neste momento, como disse, praticamente desapareceram. Ou seja, a política monetária não tem, penso eu, mais instrumentos para usar, e eu, francamente, esperaria que não usasse, mais. Os orçamentos nacionais não têm, neste momento, capacidade, em geral, de acorrer a novas situações de desequilíbrio financeiro. E, por isso, eu acho que valia a pena ter esta consciência, como disse, que os instrumentos de política estão muito limitados e que as autoridades monetárias têm de, em meu entender, se sentar com os reguladores, se o deputado se vir, os reguladores dos mercados têm chamado a atenção para estes problemas, mas essa chamada de atenção não tem tido grande consequência. As discussões no ESRB, que eu presenciei durante algum tempo no Conselho de Risco Sistémico, Europeu de Risco Sistémico, são muito à base da questão bancária aliás, essa é a composição. O deputado tem os governadores, sem desprezo, à volta da mesa, todos, e tem a ESMA com uma pessoa, e depois tem os representantes das autoridades de supervisão comportamental, algumas, à volta da mesa, sem direito de voto. E, portanto, eu não vi, enquanto lá estive, quando assisti às reuniões, hoje tem sido um colega meu que lá tem, mas penso que a situação é semelhante, a discussão do problema nestes termos. Quer dizer, se estas políticas monetárias são sustentáveis durante muito tempo, se estes efeitos colaterais não se estão a tornar, quer dizer, se não corremos o risco de, como se diz na gíria popular, de o doente morrer da cura. E por isso gostava muito de ter um contributo mais útil, mas neste momento, para além deste de haver consciência que a situação é urgente, que tem de ser tratada e que também concordo, acho que na sequência da crise de 29, mesmo em reformas institucionais, fez-se muito mais do que se fez agora. Que haja pelo menos consciência de que o problema tem de ser tratado e tem de ser tratado com urgência e que as vias que têm sido seguidas provavelmente não são suficientes ou não são as melhores para o tratar. A questão dos produtos e dos riscos, que são, já falei sobre isso, de facto a nova de MIF, mas há de facto muita complacência nisto, quer dizer, a regulação internacional achou que basta 10 anos depois das coisas terem acontecido ter uma nova regulamentação, mesmo assim muito mitigada, não é? em alguns aspectos. A nova de MIF permite essa intervenção no produto que a senhora deputada referiu e que eu penso que é um poder indispensável dos supervisores. E penso que os supervisores também têm de ter nisto, uma vez que com esses poderes, uma posição muito decidida, porque muitas vezes estas operações também parecem, o banco precisa de colocar capital, senão é um problema prudencial. E por isso é que este nivelamento das autoridades e alguma desconcentração também dos poderes é positiva. Senhor deputado, lembrar-se há quando numa das últimas intervenções, suponho na Comissão de Inquérito do Banco Espírito Santo, eu ter dito, eu não me lembro de problemas sérios com o Banco de Portugal enquanto supervisor. Onde tivemos discordâncias foi no processo de resolução, muito por força também do quadro institucional que foi criado, que não atribui qualquer papel à autoridade de supervisão comportamental, nem que seja para ser ouvida. Aliás, lembrar-se-á também, quando foi a transposição da diretiva, nós fizemos algumas sugestões de intervenção da CMVM, não como decisor, mas pelo menos como em termos de ter informação, em termos de ser ouvida, e essas alterações não foram aceitas, como saberá. A questão da eficiência marginal do capital. Eu tenho algumas explicações, e como o deputado sabe, nós temos muita dificuldade em ter dados bons sobre muitos aspectos da economia. Este é um dos aspectos, e portanto os cálculos que estão feitos são da AMECO, creio eu. São a própria medida pode ser discutida. Mas eu não me surpreendo particularmente isto, para além da questão das taxas juros reais, que foram durante muito tempo negativas entre nós. Eu penso que o facto de ter havido muito investimento baseado, e sem parece que não seja mal interpretado por isso, mas baseado em fundos estruturais e em projetos que são apreciados muitas vezes de forma que não é, em termos de risco, eu julgo que não é suficiente em muitos casos, poderá ter contribuído o facto de haver ali um capital de alguma forma gratuito de ter contribuído para que se tenham criado ou se tenha seguido a via de investimentos menos rentáveis, que tenham sido viabilizados investimentos menos rentáveis pelo facto de haver uma parte do capital que na prática era gratuita quando havia os chamados subsídios a fundo perdido e outras coisas. Eu lembro-me que quando estive no Ministério da Economia e quando lá cheguei, havia, apesar de estarmos na União Monetária, da questão das divisas já não ser relevante, ou não ser tão relevante, não haver na prática a questão das divisas, o critério de exportar muito em volume por um projeto era considerado uma coisa muito, muito importante, era considerado um elemento decisivo para que o projeto fosse aprovado. Já sabemos que a exportação em volume não é o mais importante, o mais importante é a exportação de valor acrescentado. E muitas vezes confundem-se as duas coisas. E eu encontrei no ICEP, na altura, projetos que tinham um valor acrescentado negativo e aprovados. Porquê? Porque exportavam muito. mas quanto mais exportassem, mais contribuíam para diminuir o produto, não é? E portanto, foram coisas deste tipo, em meu entender, que criaram alguma distorção na seleção dos investimentos e, em meu entender, fizeram-se investimentos. E nós, não é difícil conhecer alguns casos concretos de investimentos viabilizados por fundos estruturais e que deram mau resultado num prazo não muito longo. Ou investimentos muito grandes, em alguns casos multinacionais, com forte contribuição de fundos estruturais e com valor acrescentado mínimo, com muito pouco valor acrescentado. E por isso esta conclusão, para além da questão das taxas reais negativas, não me surpreende.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da CMVM. É um prazer tê-lo cá mais uma vez. Já tivemos a oportunidade de conversar várias vezes. E eu começava pelo tema que creio ainda aqui foi menos abordado, sem prejuízo, e depois voltar para uma reflexão, eu diria, mais económica. Mas, em primeiro lugar, aquilo que lhe queria perguntar tem a ver com este novo papel de supervisão da auditoria e dos conselhos de fiscalização e dos revisores oficiais de contas. E porquê? Porque eu creio que todos os casos que têm acontecido e que envolvem não só bancos, mas, em alguns casos, também algumas grandes empresas cotadas, como a PT, uma empresa portuguesa que era cotada, lembro-me, na Bolsa de Nova Iorque, e era apontada como um exemplo e que depois se veio a revelar com gravíssimos problemas que ainda hoje se sentem. De todos os agentes, digamos assim, e de tudo aquilo que foi a responsabilização dos vários agentes e dos vários responsáveis, eu creio que aqueles que foram mais vezes esquecidos foram precisamente os conselhos de fiscalização e os auditores. E se é verdade que no caso dos gestores temos uma mudança praticamente completa de atores, pelo menos daqueles mais diretamente envolvidos, no caso da auditoria nem sempre foi assim. E porquê? Porque também é mais difícil fazer esta responsabilização, porque a verdade é que em relação à fiscalização, em relação à auditoria e em relação até por vezes aos ROCs, embora estes menos presentes em algumas destas realidades, aquilo que nos dizem e aquilo que nos disseram em muitos desses casos foi: mas nós não sabíamos de nada, nós não tínhamos conhecimento de nada. E há a pergunta: bom, mas se a auditoria e se a fiscalização não se apercebe disso, então qual é a utilidade da auditoria e da fiscalização? Porque, de facto, se eles se apenas se apercebem daquilo que é dito, bom, então se calhar pode-se prescindir desse custo. Nunca é dada uma explicação cabal. E a solução que se encontrou, e eu tenho a noção de que é uma solução muito finita, e em alguns casos até acho que ficamos aquém daquilo que deveríamos em algumas modificações, mas enfim, foi o consenso a que se conseguiu chegar, e foi um consenso relativamente alargado e às vezes também para criarmos mecanismos que têm um mínimo de consenso, também é preciso abdicarmos de algumas ideias mais particulares, mas aquilo que foi consensualizado é que se a CMVM passasse a fazer esta supervisão. E, portanto, do nosso ponto de vista é fundamental perceber nestes primeiros passos como é que ela está a correr, porque só por si dizer que a CMVM faz a supervisão não garante a forma como esta supervisão está a fazer, e tanto mais que eu também compreendo que também não se pode chegar a uma autoridade de supervisão como a CMVM e dizer: bom, agora tem mais aqui uns milhares de empresas para supervisionar, que têm características completamente diferentes daquilo que são os valores mobiliários, porque não é disso que se está a tratar, e esperar que de repente o sistema fique perfeito. Portanto, aquilo que eu gostava de perceber é se... Enfim, nestas audições pergunta-se sempre mais aquilo que corre mal do que aquilo que corre bem. É esse o nosso papel. Se já detectaram algumas falhas e alguns casos e alguma coisa que seja preciso corrigir. Porque eu calculo que haja muita coisa. Nós estamos a falar de uma mudança muito profunda e de um setor muito pouco habituado à supervisão. Eu diria quase que eles estão habituados a ser os supervisores das empresas e não propriamente os supervisionados. E, portanto, é normal, e é um setor onde se detectaram, de facto, erros e falhas muito graves. E, portanto, eu gostava de perceber, nesta primeira análise, estamos a falar de pouco mais de 6 meses de supervisão, que conclusões é que já têm. Porque sem isto... Eu creio que será muito difícil, e também já foi aqui falada a confiança no sistema, e de facto a confiança falhou em diversos fatores, e este foi um deles, é que todos os mecanismos de alerta falharam de forma crassa. Em segundo lugar, eu passava, e a sua exposição de facto traz algumas questões. Eu começava por ir diretamente a esta. Todos nós ouvimos falar dos problemas da alavancagem. Todos nós sabemos que as empresas não financeiras em Portugal estavam mais alavancadas do que na generalidade dos países. Mas a verdade é que nós temos agora um problema que é muito difícil de resolver. Porque se é verdade que elas estão e, apesar de tudo, permanecem demasiado alavancadas, também é verdade que é muito difícil que haja uma economia saudável com investimento, e só o investimento é que permite a criação de riqueza no futuro, sem que haja também acesso a fontes de financiamento, que passam pelo crédito, mas também passam por outras formas. E a primeira pergunta que eu lhe fazia, e porque acho que isto se prende muito com discussões que temos tido sobre a reforma da banca e a necessidade de criação de veículos, é como é que se pode, ao mesmo tempo que se reconhece a existência de muito crédito mal parado e de um excessivo alavancar das empresas, como é que se pode ter capacidade destas empresas de também terem acesso a fundos para fazerem investimento? Porque é engraçado, porque ouve-se muitas vezes responsáveis de bancos dizerem que nós temos crédito para dar, não nos aparecem a empresas em condições de terem acesso ao crédito. E as empresas dizem, numa linguagem bastante desabrida, nós temos bons projetos, temos projetos com retorno, mas não conseguimos ter acesso ao crédito porque estamos demasiado alavancadas. E, como tal, os bancos só dão crédito a quem na realidade, e às empresas que na realidade não precisam dele, porque essas empresas conseguiam financiar-se de outra forma. Esta é a minha pergunta de fundo, porque eu creio que a simples criação de um veículo dificilmente resolverá este problema. O problema é muito mais profundo e não se resolve apenas pela via da banca. Resolve-se pela via da recapitalização das empresas, sobretudo, porque este é o problema final que queremos resolver. E, em segundo lugar, nós ouvimos sempre falar de fontes alternativas de financiamento, que é uma maneira pomposa de as empresas encontrarem fundos sem ser com recurso à banca. E aqui os mercados de valores mobiliários têm um papel fundamental. Mas também aqui surgem problemas muito diferentes, porque nós, ao mesmo tempo que dizemos não, as empresas têm que encontrar outras formas de se financiar, têm que se fomentar o acesso ao mercado de empresas com menor dimensão, por outro lado dizemos, mas atenção, porque em relação aos investidores tem que cada vez mais haver regras, tem que lhes ser vedado o acesso a produtos com determinado risco quando eles não sejam capazes de o entender. E é muito difícil fazer o encontro destas duas necessidades, porque nós, às tantas, ao querer proteger, e ao querer proteger muito, isto levava-me à minha terceira questão, e que já tem muito a ver com a questão de que falou de prospectos. Estou absolutamente de acordo com a limitação do prospecto. Nós, muitas vezes, quando se assina alguma coisa, tem que se ler e tem que se compreender o que se assina. Mas é muito difícil num país como Portugal todos nós lermos aquilo que assinamos. Eu creio que todos os que me ouvem já terão tido essa experiência, porque, de facto, muitas vezes um simples contrato de um serviço, que é do mais simples que há, é quase, demoraria para ser bem lido, demoraria várias semanas a estudar. E isto é o contrário da informação, porque muitas vezes a informação, sendo formalmente muito completa, é materialmente muito pouco transparente. E esse é que é, creio eu, do ponto de vista da supervisão, o principal desafio que existe. Muitas vezes vale muito mais uma bola vermelha a dizer risco elevado e transmite uma informação que é muito mais fidedigna do que 50 páginas de palavras que são absolutamente incompreensíveis, nem é para o cidadão comum, mesmo para quem tem a literacia financeira, para qualquer pessoa que não trabalhe em mercados financeiros. E, portanto, deste ponto de vista, eu acho que ainda há um caminho a percorrer. E eu terminava a pergunta, porque disse uma coisa muito curiosa, que em 2008 uma das conclusões é que os bancos deviam ser mais simples e mais pequenos. Mas parece que, afinal, aquilo que nos está a ser imposto é que os bancos sejam cada vez maiores. E eu acho que isso, do ponto de vista da supervisão, imposto por várias entidades, mas sobretudo por um governo que o PCP apoia, portanto, como tal, conhecerá muito melhor do que eu os meandros dessas decisões. E, portanto, sem dúvida, sem esse apoio, sem essa decisão, seria muito difícil que elas fossem levadas a cabo. E, portanto, o que eu lhe perguntava é como é que de uma conclusão se parte para uma realidade que é não diferente, mas oposta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, tocou pontos que me são muito caros e que eu agradeço. Eu começo pelo último. Esta questão da concentração bancária, eu tive a ocasião já há 20 anos de escrever sobre ela e manifestar algum ceticismo, porque todos os estudos que eu conheço sobre concentração bancária ou sobre a dimensão dos bancos, a maior parte deles para os Estados Unidos, mostram que não existem economias de escala na banca. Existe uma dimensão mínima para rentabilizar os investimentos de infraestrutura, depois existe uma fase de nem economias nem deseconomias de escala e existe uma fase, a partir de certa dimensão, de deseconomias de escala. E, portanto, para mim sempre foi um mistério porque qual é o entusiasmo pela concentração. Nos próprios Estados Unidos, eu por acaso trazia aqui um gráfico muito interessante que mostra como 37 bancos, aqui há 20 anos, portanto estamos a falar em 96, deram origem a 4 bancos nos Estados Unidos. Apesar de haver numerosos estudos a dizer, de facto, que a dimensão não é suficiente, não é interessante do ponto de vista da rentabilidade e tudo isso, e da existência de economias de escala. E, portanto, eu também partilho desse ceticismo. A verdade é que, como diz, quanto maiores forem, mais difíceis são de supervisionar e maior acumulação de riscos terão, sem que tenha contrapartida na eficiência, pelo menos tanto quanto está demonstrado até agora. Eu não conheço, francamente, nenhum estudo que demonstre o contrário. Aliás, houve um estudo também para o caso português, foi a tese do diretor do nosso gabinete de estudos, também concluiu a mesma coisa para o caso português. Embora já sobre um período bastante passado. Quanto aos outros pontos que a Sra. Deputada tocou muito bem, eu concordo que a reforma que foi feita em matéria superior da auditoria foi no sentido adequado, também acho que foi bom que tivesse sido consensual, embora devo dizer que não foi consensual com todos os agentes, porque a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas não tem manifestado propriamente grande consenso, a ponto de neste momento estarmos com um problema. Naturalmente, nós, como sabe, a CMVM vive de taxas. Como? A CMVM vive de taxas de supervisão, portanto, não somos financiados por outra via que não seja as taxas de supervisão e os auditores, como entidades supervisionadas, naturalmente terão de ter um contributo que seja equilibrado e que seja correspondente aos serviços que nós prestamos. O que nós procuramos fazer de forma equilibrada, incluindo a portaria das taxas de supervisão, refere que ao fim do primeiro ano ou dos primeiros 6 meses, não sei bem, se fará uma reapreciação do nível das taxas, porque nós não temos história sobre supervisão de auditores, portanto, e cobramos com base no número de relatórios que eles produzem e outros indicadores, não temos nenhuma história que nos permita prever com segurança o resultado das receitas e fizemos essa salvaguarda. Apesar disso, há uma providência cautelar neste momento que nos impede de cobrar taxas de supervisão. Ou seja, e isso vê-se aqui num gráfico que eu tinha no primeiro semestre, nós estamos com um resultado negativo, porque já temos os encargos da supervisão da auditoria com as pessoas que contratámos, mesmo assim metade daquelas que estavam previstas, sem ter qualquer receita dessa fonte. Mas concordo inteiramente com a Sra. Deputada que a responsabilização dos auditores, por um lado, aliás, sempre me surgiu quando em 2008 toda a gente apontava só às agências de rating, mas eu sempre disse, nas agências de rating trabalhavam sobre contas que estavam validadas pelos auditores. Quando as pessoas diziam, a Lehman, 2 dias antes de falir, era 2A, ou tinha assim um rating elevado, está bem, mas tinha umas contas auditadas e certificando que os ativos que lá estavam valiam aquilo que estava no balanço da Lehman. E, portanto, essa questão é essencial. Tal como os conselhos fiscais, eu penso que é muito importante que a responsabilidade não seja só do auditor, que agora está fora do conselho fiscal, não é? É o revisor oficial de contas, está fora do conselho fiscal porque, o Sr. Deputado sabe muito bem que há muitos conselhos fiscais que também têm uma função, como diz, eu não queria ser desagradável, mas em que quando as coisas acontecem, a primeira coisa que dizem é nós não sabíamos, não vimos, mas tem que ver, não é? Ou melhor, senão há um caso que nós temos em mãos, desses conhecidos, em que a Comissão de Fiscalização diz que não viu, ou não tinha problema, e nós só dizemos que não viu, devia ter visto, há níveis de diligência mínimos que é necessário ter. Neste primeiro semestre, como imagina, ainda não há muito material novo, não é? Porque, por um lado, tivemos que montar o departamento do zero, não é? E estamos com uma dotação de recursos que está a meio, porque não é fácil o recrutamento, com algumas limitações que ainda temos. Mas, por outro lado, há casos que vieram do Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria, que estão a ser tratados e que já vêm do passado. E há um caso que eu peço desculpa não dizer qual é importante e que está entre aqueles que a senhora deputada referiu que estamos a tratar, mas o material propriamente novo começa a aparecer agora com os relatórios de supervisão sobre as contas do ano transato. E por isso eu penso que esta é uma das grandes questões para que a CMVM vai ter que se defrontar nos próximos tempos. É talvez dos trabalhos mais exigentes que a CMVM vai ter, sobretudo esta questão dos conselhos fiscais. Eu penso que é essencial, é a primeira vez que ela é tratada, mas é essencial. E já agora respondia também ao Sr. Deputado Ricardo Leão sobre a questão, as duas questões que referiu, de obrigação de rotação dos auditores e não acumulação de atividades. Eu penso que estas obrigações, estes dois aspectos, que foram sempre dos mais difíceis, como sabem, foram adequadamente transpostos na legislação que foi aprovada. Penso que o legislador, incluindo aqui a Assembleia da República, optou bem por uma solução relativamente exigente, relativamente às obrigações de rotação e aos critérios de rotação. E também usando em toda a extensão da diretiva a proibição de não acumulação de atividades. Eu sempre disse, para mim, esta proibição devia ser mesmo uma proibição, ou seja, na mesma empresa o auditor não devia poder fazer consultoria. Isso a nível europeu nunca foi consagrado assim. Aumentou a lista das incompatibilidades nesta diretiva, mas eu não consigo perceber porque é que não se impede o auditor que audita uma empresa de fazer outra coisa nessa mesma empresa. Pode fazer nas outras todas, pode fazer consultoria nas outras empresas todas, mas naquela que audita não deve criar nenhum potencial de conflito de interesse. Não foi essa a solução da diretiva e, portanto, não é culpa do legislador nacional. O legislador nacional, a meu entender, transpôs bem, da forma mais exigente, estes dois aspectos, que eu creio que são essenciais para evitar as questões da familiaridade e da quebra de independência dos auditores. Quanto à questão da alavancagem das empresas, eu concordo com tudo o que a senhora deputada disse, integralmente. É verdade que hoje as empresas, em geral, não podemos dizer que uma outra empresa não tenha capacidade de acomodar mais dívida, mas em geral as empresas não têm capacidade de acomodar mais dívida. Não é um bom serviço às empresas hoje dar dívida sem ao mesmo tempo lhes proporcionar a possibilidade de ter mais capital. E esse é o dilema de facto das empresas e também dos próprios bancos. Com estes níveis de crédito vencido, aqui eu apresentei os gerais, mas o crédito vencido nas empresas está a níveis muito elevados. Muito elevados, eu creio que andará, não sei qual será o número exato neste momento, mas não andará longe dos 20% neste momento, o que significa que eu percebo perfeitamente que, em termos de avaliação de risco, as coisas, a questão é que elas não deviam ter chegado a este ponto. A questão é que, se calhar, alguns anos atrás, o melhor serviço que os bancos podiam ter prestado às empresas era dizer: olha, que é tempo de pensar como é que vamos ter mais capital para poder ter mais dívida e ter rácios de alavancagem razoáveis. Isso, de facto, não foi feito. A banca, em meu entender, e sem qualquer crítica, mas nós não temos banca de investimentos em Portugal que possa servir de aconselhamento a pequenas e médias empresas. Nunca foi um negócio, aliás, hoje os bancos de investimento independentes em Portugal são poucos, mas mesmo esses não estão vocacionados para assessorar as pequenas e médias empresas, que ajudem, por um lado, a perceber como é que se devem financiar e depois ajudá-las a montar as operações e a vendê-las. Nós temos também poucos investidores institucionais, não é? Cada vez temos menos fundos de investimento, ou mais pequenos, e menos fundos de pensões. Não temos também, por essa via, uma base de investidores nacional, digamos, que possa servir de tomada de capital. Mas já há investidores estrangeiros, mas é preciso, as empresas não vão diretamente aos investidores sem que haja uma instituição financeira que as leve, a preços que sejam aceitáveis. Porque isso é do interesse, e os preços podem ser aceitáveis, porquê? Porque eu acho que é do interesse mútuo. A banca também tem interesse em ter empresas mais capitalizadas para reduzir este risco de crédito que tem. E, por isso, uma das primeiras atuações que eu penso que tem que passar pela banca é encontrar formas de reduzir este nível de alavancagem através de mais capital.
Para terminar,
só para terminar. Com uma noção clara, a gente fala no mercado de capitais, como o Sr. Deputado disse, como uma alternativa. É verdade, o mercado de capitais não necessariamente como cotação direta das empresas na Bolsa. Nós não podemos aspirar a que em pouco tempo haja um número muito grande de empresas cotadas na Bolsa. Podem aspirar, sei lá, nós hoje temos 50, se passássemos para 100 era muito, mas há muitos milhares de empresas que não podem. E por isso eu tenho defendido os chamados instrumentos de acesso coletivo, ou seja, fundos que eles que tomem capital e dívida longa de empresas e que eles próprios depois sejam cotados em bolsa. E é mais fácil vender a um investidor estrangeiro um fundo que tenha uma série de empresas boas, com risco diluído por muitas, do que vender uma empresa, títulos de uma empresa só. Isto passa, de facto, muito pela ação da banca, mais do que, como há muita tendência, por vezes, por ações do Estado, porque muitas vezes as pessoas viram-se para o Estado como pedir mais uma garantia, mais alguma coisa, que não sei se é, de facto, a melhor via. Sr. Deputado, Sr. Presidente, deixe-me só contar uma história.
Sr. Presidente, eu vou-lhe dar mais tempo, que será descontado depois da intervenção final do Sr. Presidente, que terá uma extensa intervenção
não,
final.
Não, é só porque... Não, é porque, sobre a capacidade de ler. E é uma história que é leve, que é a seguinte. Numa das reuniões do Board da IOSCO, o meu colega inglês, que agora saiu há algum tempo da direção da presidência da executiva da FCA, fez a seguinte experiência, estava a falar sobre proteção do investidor e dirigiu-se ao Board da IOSCO perguntando: ontem chegámos todos, não sei em que cidade é que estávamos, já alguns, chegámos cá todos, fomos ao nosso hotel e deram-nos lá e pedimos o acesso à internet. E deram-nos lá uma coisa para nós preenchermos e dizer que concordávamos com os termos, quando entramos lá na internet, tem lá uma coisa, uma box para dizer que concordamos com os termos de referência e com as responsabilidades, etc. E ele diz: quantos de vocês é que leram? Todos, provavelmente, quantos é que leram aquilo que lá estava escrito? Todos, ninguém tinha lido. E depois diz ele: e repararam que lá tinha que são responsáveis perante o operador por isto e por aquilo, e ninguém tinha reparado. E isto é o que se passa. Nestes casos passas, eu concordo com o Sr. Deputado, há muitos documentos que todos nós assinamos e temos que reconhecer que assim é, sem ler. Agora, para abrir uma conta num banco, são precisos tantos documentos que eu duvido que alguém possa ler aqueles documentos todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da CMVM, Dr. Carlos Tavares. No ano passado, em junho, na audição, despedimos-nos, mas dizer-lhe que é um prazer, sempre um prazer tê-lo aqui connosco, porque as suas intervenções iniciais são sempre muito interessantes e muito informativas. No ano passado, optou por fazer um balanço, 2005-2015, e este ano concentra-se nos anos 2008-2015, com o objetivo, penso, de responder à pergunta se aprendemos com os erros do passado. Penso que era o tema, podia ser o título da sua intervenção inicial. Olhando para este período de 2008-2015, se aprendemos com os erros do passado, eu ouvi atentamente essa sua intervenção inicial, vi também o documento que, entretanto, foi enviado, e penso que a conclusão que se pode tirar dessa intervenção, dos quadros que mostrou, das considerações que fez, é que não se aprendeu com os erros do passado, ou então, se quisermos ser generosos, que se aprendeu muito, muito pouco. Vejamos, por exemplo, o caso dos bancos mais pequenos e mais simples, como já foi referido aqui numa outra intervenção, em 2008, era essa a recomendação, os bancos têm de ser mais pequenos e mais simples. E o que nos mostrou aqui é que os bancos não são mais pequenos nem mais simples, são maiores e mais complexos por via de concentrações e de fusões. Aliás, foram dados passos que correspondem a opções políticas no sentido da concentração do sistema bancário. Por exemplo, a União Europeia, que se desenvolveu nos últimos anos, este processo, tem um objetivo claro e inequívoco, e se dúvidas houvesse, gostaria de olhar para o caso do Banif, que é um objetivo de promover a concentração do sistema bancário a nível europeu, num conjunto muito pequeno, restrito de megabancos. Aliás, o Banif, por imposição da União Europeia, da Comissão Europeia, da GECOM, acabou por ser entregue a um megabanco espanhol, mas podia ser de outro qualquer país. Portanto, o objetivo tem sido esse. Portanto, não foi naquilo que era a recomendação, a promessa de 2008, tornar os bancos mais pequenos, mais simples, e creio que nessa altura, foi nessa altura que se disse se um banco é grande demais para falir, se um banco é grande demais para ser resgatado, é um banco grande demais, ponto final. E, portanto, a ideia, a recomendação era reduzir, mas não, concentrou-se. E o processo, neste momento, continua a ser, e o objetivo político, nem sequer se pode dizer que é um processo que está a decorrer contra a nossa vontade, que não consegue travar, é um objetivo político, pelo menos a nível da União Europeia, com o aprofundamento da União Bancária. Outra questão, o excesso da dívida, identificava-se esse como um problema, e os quadros que mostrou demonstram claramente que a dívida não diminuiu, aumentou. Aliás, permito abrir aqui um parênteses, pensei ouvi-lo dizer, Dr. Carlos Tavares, que a dívida portuguesa, pública e privada, é insustentável, porque mostrou o quadro da dívida mundial, considerou ser excessiva e depois acrescentou que tinha dúvidas sobre a capacidade de pagamento dessa dívida. E depois mostrou um quadro para Portugal, exatamente com a mesma estrutura e com a mesma evolução, e penso que poderia ter dito, não o disse, mas poderia ter dito, como disse para o outro, que tem dúvidas sobre a capacidade de pagamento e, portanto, ao fim e ao cabo, a referir a questão da insustentabilidade, mas depois confirmará ou não se era isto que queria dizer, pelo menos foi a interpretação que eu fiz dos quadros que mostrou e da afirmação que fez. Por exemplo, outra recomendação, ter mercados mais transparentes, e como o Dr. Carlos Tavares referiu, 8 anos depois, cerca de metade das negociações das ações ocorre no mercado não regulamentado. A questão também dos produtos financeiros, o objetivo é que fossem mais simples e transparentes, referiu aqui que o número de produtos financeiros aumentou, que em Portugal aqueles de maior risco identificou que na categoria de cor vermelha são cerca de metade, 49%, e que os de capital não garantido ultrapassam os 80%. Ou seja, olhando para aquilo que foi feito e a evolução nos últimos anos, as recomendações, as promessas de 2008 não foram cumpridas, pelo contrário, em alguns casos a situação até se agravou. E, portanto, eu diria que se mudou alguma coisa, se é tendo mudado alguma coisa, mas para que ficasse tudo basicamente na mesma. Relativamente ao sistema bancário, em Portugal, em concreto, depois daqueles sucessivos escândalos do BPN, do BPP, do BES e agora do BANI, foram-se acrescentando camadas de supervisão sobre supervisão existente, sempre com a promessa que com esta nova camada se consegue evitar os problemas. Não se conseguiu uma nova camada e podemos continuar a colocar camadas, mas eu penso que o Dr. Carlos Tavares não será capaz de dizer na sua resposta que tem, depois das camadas todas de supervisão, não vai acontecer, casos destes não se vão tornar a repetir. Penso que nunca será capaz de dizer isto. E, portanto, eu pergunto, depois disto tudo, e sabendo, Dr. Carlos Tavares, que o PCP tem defendido que a solução para o sistema financeiro passa pelo controle público desse sistema financeiro, e conhecendo também as suas posições no passado, as inúmeras audições que aqui tivemos, queria lhe perguntar se depois disto tudo a sua posição não evoluiu, e pelo menos não admite que se calhar essa era uma possibilidade, que o controle público da banca e do sistema financeiro em geral podia ser uma solução para o problema. Sei que no passado, quando investiu sobre estas matérias, levantou objeções, mas pergunto-se, depois de tudo aquilo que viu, que presenciou e que nos contou hoje aqui, se não terá evoluído na sua posição e estará mais próximo da posição do PCP de concordar que se calhar o controle público do sistema financeiro seria uma solução para estes problemas. Mas deixo-lhe, digamos, a pergunta. E, a propósito, um caso concreto, a questão do novo banco. Pergunto-lhe sobre a sua opinião também, sobre a possibilidade de venda em bolsa do novo banco, de parte do novo banco, ou de todo ele, se considera que esta é uma operação de interesse que vai ao encontro dos interesses nacionais, e se não consideraria que, no caso concreto do novo banco, serviria melhor os interesses nacionais se ele fosse mantido na esfera pública. Agora, queria colocar outra questão que já foi aqui referida anteriormente e que já deu algumas respostas, mas queria colocar isto noutra perspectiva. Tem a ver com as notícias que eram a público da CMVM, encontrou indícios de fuga de informação sobre os atos de preparação de resolução de BES, que foi aplicada há quase 2 anos, em agosto de 2014. Um conjunto de investigadores terão realizado vendas muito significativas na última semana de negociações do BES em Bolsa. E o uso desta informação privilegiada para dar estas ordens de venda, mas constitui um eventual crime de mercado. Portanto, para nós isto não é novidade. Logo na altura nós denunciamos este facto de alguns fundos terem em poucos dias adquirido milhões de ações do BES para depois os venderem alguns dias, poucos dias antes da aplicação da medida de resolução. E isto certamente aconteceu porque tiveram informação, ou terão tido informação, que lhes permitiu prever, conhecer o desfecho que foi a resolução e, digamos, precaverem-se vendendo essas ações, esses milhões de ações. E a pergunta que lhe queria fazer tem a ver com o seguinte. Isto aconteceu. Entretanto, deviam ter sido tomadas medidas que combatessem este fenómeno. E depois surge, algum tempo depois, o BANIF. E no BANIF há novamente indícios de que houve fuga de informação. Casos, por exemplo, que nos foram relatados de clientes do Santander, que também eram clientes do BANIF, que aos balcões do Santander receberam essa informação, ou terão recebido essa informação, de que o Santander ia desaparecer na segunda-feira, o Santander não, o BANIF, ia desaparecer na segunda-feira seguinte. Aquele caso misterioso de aplica-se a medida de resolução e no dia seguinte já estavam por todo o país os dísticos do BANIF a ser cobertos com os dísticos do Santander. É uma operação logística que requer tempo, mas não, ali num dia consegue-se mudar. Portanto, isto indicia que havia um conhecimento de que a resolução ia ser aplicada, qual ia ser o desfecho da resolução, e depois do BES, do que aconteceu. E dos indícios que a CMVM encontrou de fuga de informação, que é um crime de mercado, a utilização dessa informação privilegiada para obter benefícios, que medidas concretas foram, ou poderiam, se não foram, poderiam ter sido aplicadas, para depois isto não repetir-se ano e meio depois, no caso do BANIF, como aparentemente se terá ocorrido. E já agora perguntava se a CMVM tem indícios que tenha havido também fugas de informação no BANIF e que isto tenha sido utilizado por alguns investidores, essa informação privilegiada, para obterem lucros indevidos. E o tempo está a terminar, uma última pergunta nesta primeira ronda sobre o BCP. O BCP é um banco com uma fortíssima desvalorização bolsista, com ações a um preço muito, muito baixo. Fez passar este banco publicamente a mensagem que estaria interessado na compra do novo banco, chegando mesmo a reunir com entidades que estão a tratar da venda, mas não apresentando qualquer proposta. O resultado depois foi uma subida do valor das ações em bolsa do BCP. Eu pergunto se isto é legítimo, este tipo de operações que aparentemente só têm um objetivo, lançar estas notícias, fazer uma encenação, que é, digamos, induzir o mercado em erro, fazendo crer que o BCP poderia estar em condições ou interessado em comprar um novo banco. Há uma valorização bolsista e depois não acontece nada. Se considera que isto é uma operação legítima, são comportamentos legítimos que têm um objetivo declarado e que não é, com certeza, o de trazer transparência ao funcionamento dos mercados. O meu tempo está no final, depois voltarei na segunda renda a outras questões. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tutela.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Sá, muito obrigado pelas suas palavras e pelas suas questões, algumas delas muito difíceis, mas tentarei responder. A questão da dívida e fez o paralelo entre o que se passa fora e dentro de portas, eu penso que se tem subestimado, quer em geral e sobretudo no quadro da União Europeia, a questão da dívida privada, não é? Então, tem-se posto muita ênfase na questão das dívidas públicas, o que é uma questão legítima, mas tem-se descurado, de certa forma, a questão do crescimento também da dívida privada. E o que conta para a capacidade de reembolso é a privada e a pública. E, portanto, porque a economia é a mesma, não é? Portanto, a questão é se vai haver um crescimento económico suficiente para gerar meios para que a dívida seja sustentável, a privada e a pública. No nosso caso, eu penso que o caso da dívida privada, como já resultou das questões da deputada Cecília Meireles, é uma questão relevante que eu penso que tem que ser tratada, sobretudo nas empresas não financeiras, Eu penso que tem que haver uma desalavancagem das empresas financeiras. Provavelmente, e não quero estar a entrar em domínios que não me competem, mas provavelmente uma parte da dívida das empresas privadas, das empresas não financeiras, terá de dar lugar a capital, né, através de operações de conversão, que sejam operações bem construídas, digamos. Mas de facto, é um ponto em que eu penso que é necessário prestar especial atenção. Eu penso que a questão da banca e do seu controle é mais uma questão. O essencial é que a banca tenha o controle adequado do ponto de vista de que esteja bem capitalizada, esteja bem supervisionada e que não incorra em riscos para além do necessário. Não creio que isto tenha necessariamente a ver com a questão da propriedade. Como o Sr. Deputado sabe, há erros que podem ser cometidos com bancos públicos ou bancos privados. Como disse, o essencial é, de facto, garantir que a banca está bem capitalizada, bem supervisionada e bem comportada. Eu penso que é o essencial. Sobre o novo banco, tem havido algumas notícias sobre, nem sempre penso eu totalmente exatas, sobre a intenção de venda em bolsa, que é uma expressão até tecnicamente não muito exata, e temos tido muitas conversas com o Fundo de Resolução, com o Banco de Portugal, sobre esta matéria, no sentido de garantir uma coisa. Primeiro, que a questão legal está tratada, no sentido que há condições legais de cotação ou de admissão à negociação do novo banco. Como sabe, a nossa lei impõe que uma entidade, uma empresa, para ser cotada, tenha que ter 3 anos de contas aprovadas e auditadas. Não é? Não é o caso. Aliás, o novo banco, neste momento, é um banco de transição, por natureza. E, portanto, este requisito de contas durante 3 anos só é ultrapassável por algumas vias, ou só é dispensável em algumas situações, como casos de cisão, que não é o caso, e outros das sociedades, ou então por uma autorização da CMVM, que tem que ser fundada, não é uma autorização liberal, digamos, tem de ser fundada no interesse do emitente e dos investidores. E, portanto, a CMVM, para fazer essa autorização especial, terá de ter a demonstração que a operação é do interesse do emitente e dos investidores. Sendo que, posso adiantar um pouco a nossa opinião, é que há duas condições que eu penso que devem ser respeitadas para que isso possa acontecer. Uma é que o novo banco deixe de ser banco de transição. Outra é que não nos parece que, nas condições atuais, pelo menos, esta deva ser uma operação dirigida a investidores de retalho. Dadas as circunstâncias conhecidas. A questão do BES, eu já tinha falado um bocadinho da questão da fuga de informação. Como disse, a questão neste caso é sempre a demonstração de que a informação privilegiada existiu, porque via é que ela foi obtida, porque senão os processos não têm pés para andar, digamos, nos processos de crime. Como disse, este foi um dos trabalhos que eu considero mais exaustivamente e mais bem feitos pelo nosso Departamento de Investigação, e como já me disponibilizei para enviar aos seus deputados um relatório, como disse, anónimo, sem dizer quem são, anónimo no sentido que não são identificados os atores envolvidos, os investidores que transacionaram e sobre os quais possa haver dúvidas, mas pelo menos mostra aquilo que a CMVM fez, as vias que usou para tentar chegar a alguma conclusão e as razões pelas quais, nos casos, chegou a conclusões, noutros casos, não chegou. E, portanto, terei gosto em fazer chegar, se os deputados tiverem nisso interesse. A questão do BCP e as declarações sobre o novo banco. Como? Não percebi, Sr. Deputado. Ai, no Banif, sim. No Banif, eu penso que é uma situação diferente. A fuga, houve, aliás, na Comissão de Inquérito, tive a ocasião de falar sobre isso. Houve desde logo aquela notícia da TVI, não é? Que com as consequências que teve. De qualquer modo, e que foi depois clarificada na mesma noite pelo próprio Ministério das Finanças e pela administração do Banif, ou foi corrigida, digamos, de alguma forma. E a nossa convicção é que no caso do Banif, e analisámos naturalmente a negociação, não houve tendência para um movimento anormal de transações sobre as ações, nem nenhum sintoma que tenhamos notado de abuso de informação privilegiada. Claro que a notícia da TV não se pode considerar propriamente informação privilegiada, foi pública, tudo foi conhecida. Seguimos depois nos dias seguintes, houve os esclarecimentos que havia por parte das entidades. E no caso do Banif, logo que houve a decisão do BCE, nós fomos informados pelo Banco de Portugal e suspendemos de imediato a negociação das ações do Banif. Não me parece, não, daquilo que analisámos, não notámos de facto um movimento anormal, nem concentrado, especialmente em alguns investidores. Foi um movimento de transação generalizada, compras e vendas, houve muita liquidez naqueles dias, mas não nos pareceu que na parte das ações tenha havido. A questão que o Sr. Deputado refere dos depósitos é uma questão diferente, não é nós que compete ver se houve pessoas do Santander, não sei, a falar sobre a matéria antes e isso tenha dado origem à saída de depósitos. Essa é uma questão que já não é do nosso foro. Como? Sim. No BCP, nós gostamos sempre que haja alguma contenção nas declarações, não é? E portanto, não... Pensamos que nestas questões os bancos devem essencialmente privilegiar a informação oficial através do site da CMVM, mas pronto, não podemos de facto evitar que emitam opiniões e é assim que eu penso que as coisas que têm que ser entendidas. Mas curiosamente, quando penso que o Presidente Executivo do BCP fez as declarações sobre o novo banco, acho que as ações caíram. Aliás, caíram, essas declarações foram também quase simultâneas com uma divulgação de uma nota de research da Goldman Sachs sobre a situação de capital dos bancos europeus, não sobre o BCP em particular, mas que tinha alguns aspectos menos positivos para o BCP e as ações caíram com alguma expressão. Portanto, não podemos, não encontramos uma relação direta entre as declarações e o comportamento das ações, porque houve muito ruído, digamos, naqueles dias e não notámos também nada de especialmente anormal. Também foi, analisámos a negociação muito detidamente naqueles dias em que o BCP caiu, aliás, bastante, mas não encontramos, de facto, pelo menos até agora, nenhum indício de relação direta ou de alguma manipulação nesses dias. Sem prejuízo das investigações não terem terminado ainda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos entrar então na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu ia retomar, se não se importa, algumas perguntas que há bocado não teve oportunidade de responder e eu também não tive oportunidade de desenvolver tanto, e começava então pela questão dos lesados, enfim, do Banif. É realmente um grupo que até é menos visível mediaticamente, até porque está mais restrito a certas regiões e não é tão tão visível noutras regiões do país, mas não deixa, obviamente, de ser importante. E a pergunta que eu tinha então era se existe sequer uma perspectiva de começar a pensar uma solução para compensar essas pessoas que também perderam as poupanças, e muitas vezes poupanças de uma vida inteira. E depois ia falar sobre um tema um bocadinho diferente, que é, e um bocadinho mais alargado talvez, que é sobre globalmente o financiamento das empresas e a confiança dos investidores no mercado de capitais português e em geral nas empresas portuguesas. Preocupa-nos um pouco o facto do Governo ter tomado uma série de medidas que reverteram reformas importantes, e estou a referir aqui a mais óbvia, que é a reforma do IRC, que para além de alterar a perspectiva sobre o que seria a taxa de IRC futura, também diminuiu o período, outros elementos foi diminuir o período de reporte de prejuízos, mas também, portanto, para além da reforma do IRC e de outras coisas, eu gostaria aqui também de assinalar que o modelo que o Governo previu para o desenvolvimento do país e que começou a implementar tinha por objetivo aumentar os rendimentos, aumentar o consumo, etc. Mas o que se verificou por enquanto é que, por exemplo, no primeiro trimestre os sinais foram realmente o oposto, no sentido em que, por exemplo, os rendimentos, o rendimento disponível das famílias na realidade diminuiu no primeiro trimestre. E a consequência disso, em particular, foi que a taxa de poupança atingiu valores historicamente baixos no primeiro trimestre. Isso, obviamente, é uma preocupação em geral para o financiamento das empresas e também para o mercado de capitais, que absorve uma parte desse financiamento das empresas, uma parte desse financiamento faz-se através do mercado de capitais. E eu gostava aqui de lhe perguntar se considera que estas medidas podem e como é que afetaram a confiança no mercado de capitais e também o seu desempenho. E, em particular, nós sabemos e já temos visto que os spreads sobre a dívida pública aumentaram, não só face à Alemanha, mas também face a países que sofreram ou que beneficiaram, ou que, enfim, foram intervencionados, digamos, em particular face à Espanha. Estamos numa situação muito diferente da Espanha neste momento. E a minha pergunta é como é que vê a evolução dos spreads, por exemplo, sobre a dívida empresarial, ou das taxas ou dos spreads, enfim, não sei que informação é que tem facilmente disponível. E no desempenho do mercado de capitais português no primeiro semestre, que tem sido, na nossa opinião, afetado por esta quebra de poupança nacional e também pelo desincentivo ao investimento dos estrangeiros, os índices nos mercados de capitais, queria saber se podia confirmar que atingiram neste verão os valores mínimos dos últimos 3 anos. Portanto, nós tivemos uma crise muito significativa, mas entretanto o índice, o principal índice do PSI 20, depois de 6 meses dos amanhãs que cantam, está no valor mínimo dos últimos 3 anos. E finalmente, não respondeu a esta pergunta, não sei se tem aqui informação e se não tiver, se calhar pode-nos fazer chegar de outra forma, é se tem a percentagem das ações e obrigações dos bancos que estão nas mãos do retalho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o Dr. Carlos Tavares, quem tenho grande consideração, e iria fazer aqui uma... Vou abordar sobretudo três tópicos. O primeiro tem a ver com a questão do Código das Sociedades Cotadas e com esta aproximação que tem existido entre a CMVM e o Instituto Português de Corporate Governance, no sentido, portanto, eu li o que está publicado e publicitado, portanto, e aliás é muito recente, é deste ano, quer dizer, houve uma aproximação, há um texto conjunto que refere que a CMVM e o IPCG assentam nas bases essenciais que deverão conduzir à entrega à iniciativa da autorregulação do papel de emissão de um código de governo das sociedades e a respectiva avaliação. Portanto, tem havido
um processo que à partida até parece salutar, da aproximação de uma entidade pública com uma entidade privada, digamos assim, nesta área da autorregulação. A autorregulação tem, obviamente, algumas vantagens, no fundo, mas também os seus perigos. E a experiência portuguesa de autorregulação, nomeadamente no capítulo das ordens profissionais, sem querer estar aqui, sim, a dedicar nenhuma, aliás, um dos capítulos de um dos meus livros dedica só a essa matéria, não é nada animadora, não é nada animadora a experiência de autorregulação. E, portanto, há riscos. E, portanto, a questão é a seguinte, no fundo, há um processo de convergência para que haja um único código, o do Governo das Sociedades, quer dizer, neste momento existem dois, um da MVM e outro do IPCG. Há um processo de, digamos, de entrosamento, de compromisso. Esse compromisso deu origem já a um novo código de maio deste ano, por parte do IPCG, da proposta de código, e aquilo deve ter dado tanta aflição interna que o IPCG já fez um comunicado em junho, em 27 de junho, para dizer basicamente duas coisas aos seus associados. Atenção, que este código é um compromisso, ou seja, não é o nosso código, é um código de compromisso, e portanto não se podem identificar totalmente com ele, e isto seria na parte dos custos para o IPCG, mas, e assim termina este comunicado, ter-se-á dado um passo histórico de trazer pela primeira vez para o universo da autorregulação o código do governo societário. E, portanto, a questão muito simples que eu queria colocar era o seguinte: imagine que, terminado o processo de discussão pública, que aliás termina no próximo dia 25 de julho, como sabe, a CMVM não estava satisfeita com o resultado final. A CMVM teria poder de veto sobre isso ou não? Ou seja, de dizer, não, ok, nós não concordamos e, portanto, ou vocês alteram isto e, de facto, é um código conjunto, ou vocês não alteram isto e mantemos os dois códigos. Porque há, de facto, riscos de, chamemos-lhe as coisas pelos seus nomes, de captura do IPCG pelas entidades reguladas, sendo que, como disse, e bem, há pouco, eu não tive ocasião de fazer essa análise, mas visto que estão aqui alguns jornalistas presentes, talvez eles possam fazer, que é, há uma série de providências cautelares contra a CMVM, se alguma dessas empresas que até fez uma providência cautelar será associada não fizesse a análise do IPCG. Portanto, há de facto problemas de potencial captura e, portanto, o problema aqui é um problema, eu diria, ontológico. Será que a CMVM pode delegar na o IPCG um código? É evidente que a não delegação poderá ser sempre defendida, mas naquela base de que, se for assinado pela CMVM, é também um código da CMVM. Portanto, esta era a primeira questão. A segunda, que é muito importante, é todo o universo das empresas públicas, ou seja, a questão da governação das empresas públicas. Se nós tivéssemos um código de governação das empresas públicas, não teríamos tido gestores públicos a assinar contratos de swap que nem percebem o que é que estão a assinar. Ficou perfeitamente demonstrado aqui na Comissão de Inquérito aos swaps. Não sabiam, nem percebem aquelas fórmulas, não é? O Carlos Tavares é economista, eu também sou, nós percebemos aquelas formas, algumas, até certo ponto, mas os gestores não, muitos deles não têm capacidade. Portanto, nós temos aqui uma questão central, há um vácuo, e como é que a CMVM eventualmente poderá preencher este vácuo. E para terminar, a terceira questão prende-se com a questão da sustentabilidade, para mim é muito cara, da própria CMVM, quer dizer, é uma instituição importantíssima, e, portanto, é aquilo que referiu, que eu acho que é gravíssimo, que é a CMVM vive de taxas de supervisão e agora há uma série de providências cautelares que impedem cobrar taxas. Portanto, tem despesa e não tem receita. Isto não é sustentável. E, portanto, que modelo de negócio é que acha? E eu penso que isto seria um bom testemunho, estas duas áreas finais, visto que a sua saída já foi anunciada, também registrei aqui a 15 de setembro de 2015, a Lusa disse que Carlos Tavares termina mandato e o seu sucessor vai ser uma mulher, portanto, anunciou logo, já estava tudo escrito, não é? Por causa que a lei quadro estabelece que deve haver uma alternância. Bom, afinal, Carlos Tavares ainda aqui está, e ainda bem, e acho que era muito importante este esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ia fazer uma graça sobre reguladores, mas não vou. Eu confesso que acho que há muitos tópicos que poderia valer a pena continuar a discutir. Acho que todos eles foram tocados, desde as questões de pormenor da legislação até à atuação da CMVM, e também questões mais macro do ponto de vista do funcionamento do sistema financeiro. Eu não acho que vou abdicar de gastar mais tempo desta segunda ronda para talvez devolver o meu tempo ao Dr. Carlos Tavares, para que possa terminar as reflexões que começou aqui a fazer nas rondas, nas anteriores, tanto e nesta também, agradecendo a sua presença, e esperamos que não seja a última vez, embora, e que possamos continuar a contar pelo menos com as reflexões que nos têm trazido sobre o sistema financeiro, e que a CMVM continue a fazer um bom trabalho que me parece que é mais ou menos unânime, que é um trabalho muito satisfatório no cumprimento das suas funções, e que essa avaliação e esse trabalho continue e perdure, independentemente da presença do Dr. Carlos Tavares como Presidente da instituição. E, portanto, apenas agradecer mais uma vez a vinda, as informações que nos trouxe, e ficarei aqui para ouvir o resto das respostas que ainda estão para dar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Meirelles.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria aproveitar esta segunda ronda para lhe perguntar sobre... Falou já sobre os modelos de supervisão e disse que não queria entrar muito nisso, mas em todo caso é uma questão fundamental, até porque, de facto, a experiência de coordenação entre... Eu não diria entre os três supervisores, mas pelo menos entre o Banco de Portugal e a CMVM, se bem que entre os três também a experiência de coordenação não é extraordinária. Mas, em todo caso, queria-lhe fazer uma pergunta. Uma que tem a ver com esta coordenação e com o órgão institucional que existe para esta coordenação, perguntar-lhe se está a funcionar ou se o funcionamento continua a ser, a deixar muito a desejar. E depois, e porque se tem falado muito desta questão, e eu... Tenho que confessar, eu sou sempre um bocadinho cética em relação a alterar modelos e depois imaginar que vai ser tudo completamente diferente. Eu às vezes acho que, regra geral, os problemas de fundo se mantêm. Mas em todo caso, e porque se tem falado de duas questões diferentes, mais recentemente da separação da autoridade de resolução do supervisor Banco de Portugal, mas também já se falava e já se fala há algum tempo, Luís já aqui falou, do chamado modelo Twin Peaks. Eu creio que as duas coisas não são certamente a mesma, mas também não são necessariamente contraditórias. Se nos pudesse dar um bocadinho a sua visão, seria importante. Em segundo lugar, uma coisa que disse que sobre a questão da desalavancagem, disse que não se devia ter chegado a este ponto. E de facto é verdade, porque nós muitas vezes estamos a discutir a supervisão e estamos a discutir os erros de uma supervisão que foi feita antes ainda da crise financeira. E de facto importa às vezes perceber que os erros cometidos num determinado momento no tempo têm as suas consequências daí a 10 ou daí a 15 anos, e que é muito difícil ir corrigi-los para trás. É possível corrigi-los para a frente, mas não é possível corrigi-los para trás. O que eu lhe perguntava, e isto vem a propósito de uma das fontes alternativas de financiamento, referiu brevemente a questão do crowdfunding e a maneira como a CMVM estava a acompanhar este fenómeno, que eu acho que pode trazer coisas muito positivas, mas em todo caso eu percebi que exprimiu algumas dúvidas sobre aquilo que estava a acontecer. Eu gostava de perceber um bocadinho melhor, porque muitas ideias que são muito boas às vezes também podem ter alguns riscos e mais vale discuti-los no antes do que depois. E em último lugar, e em relação também àquilo que dizia o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que se existisse um código de governance não teríamos tido esses tais gestores que sim, contrataram só por sem saber o que estavam a fazer. Eu gostava muito de partilhar a sua fé, mas eu acho que era possível termos tido esse tal código e ainda assim ter acontecido isso. E esse é que é o problema, porque se nós não percebemos a causa do problema, depois imaginamos que ele se resolve com esse tipo de... Acho que não. Acho que o problema vai muito mais fundo do que a criação desse tipo de códigos. E, portanto, mais uma vez lhe perguntava, do ponto de vista
e porque tem a ver com a comercialização de determinados produtos e determinados produtos complexos. Do ponto de vista da separação daquilo que é a atividade normal e comercial e ao balcão da banca e aquilo que é a venda de alguns produtos mais complexos, se acha que se pode avançar mais na separação absoluta, até porque só a mudança de espaço físico já ajuda e muito a perceber que de facto estamos a falar de produtos completamente diferentes. Agora, mais uma vez, muitas vezes a criação de códigos e de regulamentos, eu também tenho muitas dúvidas sobre como é que funciona na prática, ou seja, nós fazemos uma segregação que do ponto de vista jurídico é absoluta, mas depois na prática ela pura e simplesmente lá está, essas caixinhas, a pessoa assina e na prática continua tudo igual. E de facto é muito difícil combater isto sem supervisão comportamental. O que eu lhe perguntava é como é que acha que se pode avançar mais neste domínio. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Tavares, tenho que confessar que tinha uma expectativa depois da sua intervenção inicial, daquilo que apontou sobre a sua análise profunda sobre os erros do passado e aquilo que se aprendeu ou não se aprendeu com os erros do passado e até o agravamento em alguns aspectos, na dimensão dos bancos, na questão da opacidade, da complexidade dos produtos financeiros, no excesso de dívida. Tinha a expectativa que depois desta análise e da sua experiência longa na CMVM e desta análise pudesse reconhecer que, pelo menos, a hipótese de controle público da banca é uma hipótese que deve ser considerada. Como sabe, o PCP tem defendido o controle público do setor financeiro e da banca, em particular, como condição necessária, embora não suficiente. É uma posição que temos vindo defendido ao longo dos anos e tinha a expectativa que pudesse reconhecer que, pelo menos, esta é uma hipótese a considerar no futuro. Queria voltar também a uma questão que coloquei há cerca de 2 anos, mas penso que é a altura de voltar a ela, que é a questão do imposto sobre transações financeiras, não tanto como uma medida de arrecadação de receita, mas como uma medida com o objetivo de combater a especulação financeira. Na altura, quando coloquei esta questão, referiu à existência de um processo de cooperação reforçada a nível da União Europeia, com 11 Estados-membros, visando exatamente a criação desse imposto a nível da União Europeia, ou pelo menos destes Estados. Queria lhe perguntar, passados estes 2 anos, e sabendo que alguns desses países deixaram de ter, ou manifestaram, falta de interesse em continuar com essa cooperação reforçada, o facto de não ter havido grandes evoluções, ou evolução nenhuma, nesse sentido, qual é a sua opinião sobre a criação de um imposto de transações financeiras, não sobre a questão fiscal da arrecadação de receita, mas como forma de combater a especulação financeira e reduzir esse fenómeno que, penso, concordará, é muito negativo para a estabilidade do sistema financeiro, e se a CMVM, nestes anos, foi convocada de alguma forma para participar com a sua reflexão nesta matéria. Uma outra questão, a CMVM tem recebido muitas queixas, milhares de queixas, na realidade, de investidores não qualificados, reclamando essencialmente relativamente a 2 questões. A não prestação de informação quanto às características dos produtos, por um lado, financeiros, que estão disponibilizados, e, por outro lado, relativos à não adequação desses produtos aos conhecimentos e experiência dos investidores. Eu queria lhe perguntar, depois de milhares e milhares de queixas ao longo dos anos, e todos os anos são muitas queixas, que medidas têm sido tomadas para proteger os investidores não qualificados e se essas medidas têm surtido efeito e em que grau. Uma outra questão tem a ver também com os pequenos aforradores, pequenos investidores, nos chamados, a defesa dos seus interesses nos chamados processos de internacionalização das empresas portuguesas. Por exemplo, o caso da PT e a sua integração na empresa Oi, que hoje atravessa um processo de recuperação judicial, desconhecendo as consequências que isso terá para todas as empresas e particulares que aplicaram as suas poupanças ou capitais nas dívidas ou nas obrigações da PT. Partindo deste exemplo, mas haverá muitos outros casos da chamada internacionalização das empresas portuguesas, como é que nestes processos se defende o pequeno aforrador e as suas poupanças? Por fim, a última questão, a questão das coimas. Este ano, em 2015, foram aplicadas 21 coimas no valor total de 2 milhões de euros, números redondos 2 milhões de euros, bastante inferior ao valor aplicado em 2014, que foi quase 5 milhões de euros. Eu estive a fazer aqui a média, exatamente no período que escolheu hoje para a sua reflexão, 2008-2014, e a média das coimas aplicadas é 2 milhões 950 mil euros. Bem, números redondos, 3 milhões. Portanto, em 2015, há uma redução de 50% relativamente ao valor das coimas aplicadas. Queria-lhe perguntar o que é que isto serve. É uma mera flutuação estatística? Há menos infrações e, por isso, menos processos e, consequentemente, menos coimas, ou as infrações são menos graves, ou representa uma diminuição da capacidade da CMVM de aplicar a lei e de levar a bom porto estes processos e depois traduzi-los em decisões que se traduzem em coimas. E isto porque referiu também as dificuldades, até a nível pessoal, que foram criadas nos últimos anos. Portanto, o que é que se passou? Se este número é relevante nesse sentido, uma mera flutuação estatística, ou se houve menos infrações? Portanto, pedia-lhe que pudesse dar alguns elementos sobre esta matéria. Para finalizar, uma nota pessoal. Disse hoje que, provavelmente, ou que espero que seja a última vez que está nesta comissão, não sabemos. Se assim for, Sr. Presidente, Dr. Carlos Tavares, queria apenas, apesar da diferença profunda que temos em algumas matérias, e eu tinha a expectativa que se pudesse ter dado um espaço no sentido de aproximar das posições do PCP, até com base na sua experiência, mas apesar dessas divergências, reconhecemos naturalmente uma boa cooperação institucional que o Dr. Carlos Tavares teve com a COFMA, e se esta for a última vez que está nesta comissão, em nome da CMVM, queria aproveitar para lhe desejar felicidades e sucessos na sua vida pessoal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente, 20 minutos, já com a penalização de 5 minutos.
Sr. Presidente, é muito, muito rigorosa. Sr. Deputada Inês Domingos, em relação às questões que colocou, lesados do BANIF, a situação do BANIF diz respeito praticamente à questão das obrigações subordinadas, não é? Que é o que está em causa. O Banco Santander já anunciou, penso eu, ou se não anunciou publicamente, pelo menos transmitiu-nos a intenção de encontrar uma solução para os clientes de dívida subordinada. Penso eu que estão, que passa, que, em termos gerais, por uma emissão especial de obrigações com taxa majorada, já anunciou, não foi? Que compensem ao longo de alguns anos, portanto, é uma compensação diferida no tempo, mas de qualquer maneira a indicação que temos, a indicação formal, é de que estarão a trabalhar uma solução para os clientes e que eu compreendo. Compreendo e aplaudo. Financiamento das empresas e confiança dos investidores no mercado de capitais e nas empresas portuguesas é uma questão, como eu disse, uma prioridade é restaurar confiança, que de facto foi muito erodida nos últimos anos por força dos acontecimentos que ocorreram em várias empresas. Houve muitos casos, da última vez que cá estive enumerei os casos dos últimos 10 anos, de facto são muitos, praticamente todas as grandes empresas cotadas tiveram casos, o que é sempre indesejável. Estes episódios recentes, Banco Espírito Santo, PT, o BANIF também de alguma forma, mas sobretudo Banco Espírito Santo e PT tiveram um efeito devastador sobre a confiança dos investidores e, portanto, tudo aquilo que se faça para restaurar é importante. Embora não sei, devo dizer que neste contexto não é simples, de facto. Depois os preços também sofreram, como o Sr. Deputado referiu, os preços têm vindo a sofrer. Particularmente sensível para mim é a questão que o Sr. Deputado colocou da poupança. Muitas vezes esquece a importância desta variável, esquece que o investimento é igual à poupança e que se a poupança não for suficiente para cobrir o investimento, das duas uma, ou deixa de haver investimento ou passa a haver déficit externo. E, portanto, é tão simples como isto. Portanto, a evolução da taxa de poupança é, de facto, uma questão que tem que ser seguida com maior cuidado e, em meu entender, já defendo há muito, nós precisamos de alguns incentivos à poupança ou, pelo menos, a eliminação de desincentivos à poupança. tenho falado várias vezes na necessidade, por exemplo, de tratar fiscalmente de forma mais favorável a poupança longa. À semelhança do que acontece nos seguros, por exemplo, não é fácil perceber porque é que aqueles seguros de capitalização, se forem detidos por 10 anos ou 8 anos, salvo erro, têm uma taxa de tributação muito mais favorável, e se for um depósito pelo mesmo prazo, por exemplo, não o têm, ou uma obrigação pelo mesmo prazo, etc. Portanto, até estabelecendo algum nivelamento entre os produtos e evitando a discriminação fiscal de produtos que sejam semelhantes. Da mesma forma que eu penso que, mas esse é um tema também no qual não quero entrar muito, porque está fora das minhas funções, mas de qualquer maneira há países, como sabe, onde por força de regimes de segurança social complementar tem havido a criação de incentivos poderosos ao aumento da poupança. Houve, eu cito o exemplo sempre do Reino Unido, onde é possível as pessoas afetarem voluntariamente parte do seu salário a um fundo de pensões, e essa parte é completamente excluída da tributação imediata. É evidente que ela será tributada mais tarde, não estamos a falar de uma isenção de tributação. Quando as pessoas receberem as reformas, serão tributadas nessa altura, portanto estamos a falar de um diferimento de tributação. Essa medida teve um efeito poderoso no Reino Unido, quando, por exemplo, no tempo do Primeiro-Ministro Gordon Brown, salvo erro, foi introduzida uma taxa marginal muito alta, de 50% ou mais, houve, de facto, um afluxo muito grande para fundos de pensões, o que é positivo. Muitas vezes, eu já disse, não sei se disse aqui ou alguns, há convicção, instalou-se a convicção de que a poupança pública é melhor que a poupança privada. E por isso as pessoas fazem muita questão sempre nos déficits orçamentais e esquecem a importância da poupança privada. Para mim, do ponto de vista macroeconómico, é tão importante reduzir, portanto, ou aumentar a poupança pública como aumentar a poupança privada. Neste caso, o que se passaria era reduzir no imediato a poupança pública, de facto, por força da redução dos impostos imediatos, em benefício de impostos futuros, e em benefício da poupança, de um aumento da poupança privada imediata. E nas condições atuais da economia portuguesa, eu penso que termos uma taxa de poupança boa, digamos, em níveis razoáveis, deve ser também um objetivo da política económica. Para mim, tão importante como o déficit orçamental. Mas não queria entrar muito mais em pormenor por aqui. As taxas de juros para as empresas, tanto quanto é meu conhecimento, que a Sra. Deputada colocou os spreads, têm vindo a estreitar-se também. Não sei se os dados que temos sobre o crédito mal parado e esse estreitamento de spreads são inteiramente compatíveis, ou são inteiramente racionais, mas eu não queria entrar em comentar da política dos bancos, que só eles é que sabem, de facto, o que é que têm no seu interior. Mas todos nós sabemos que hoje uma boa parte das questões das dificuldades de exploração, das condições de exploração da banca em Portugal, são devidas ao facto de haver créditos muito longos, com spreads muito baixos, não é? Quer para a habitação, quer para sobretudo para municípios em determinada altura, para empresas talvez menos longos, naturalmente, mas eu penso que, mais uma vez aqui, deveríamos aprender, ou deveremos aprender com os erros do passado. A questão das obrigações de retalho, de bancos e obrigações no retalho, eu peço à Sra. Deputada que me deixe depois de mandar-lhe, que não tenho aqui presente, e far-lhe chegar esta informação. A questão da corporate governance, eu deixaria para responder, que o Sr. Deputado tinha colocado sobre o atraso no relatório, e tudo isso eu falarei quando responder também ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que tem uma questão muitíssimo relevante e que é já o próximo, portanto falarei disso. Sr. Deputado, muito obrigado por ter introduzido este tema. Eu penso que a questão do governo societário é uma das questões relevantes, quer na área financeira, quer na não financeira, particularmente na área financeira. Seguramente muitas das questões que ocorreram são devidas a problemas de governo societário, mas também algumas que conhecemos bem na área não financeira também o foram. Deixe-me só recuar alguns anos mais do que os 8 que falei ali. A CMVM, em 99, salvo erro, e portanto estou inocente nisso, e portanto falo à vontade desse período, mas na altura ocupou um lugar que não estava ocupado pela autorregulação, como é normal noutros países, emitindo o primeiro código de governo societário. É uma função que não é típica dos reguladores, como o Sr. Deputado, aliás, sabe melhor que eu. Neste momento, só, como disse, Portugal e Espanha que têm códigos emitidos pelos reguladores. Ao regulador compete, em meu entender, uma função que é igualmente importante, que é a fiscalização da informação que é prestada aos acionistas e a fiscalização da verdade que é transmitida nas informações sobre o governo societário. E sobretudo, ver se aquilo que está dito como sendo a execução do governo societário corresponde à prática efetiva. E por isso é que eu disse que isto ia exigir mais da CMVM. No dia-a-dia, o facto de estarmos a publicar o relatório, com atraso, eu gostei, de facto, devíamos ter publicado mais cedo, mas o relatório já é o menos importante disto, é uma informação para o público. A parte de supervisão foi feita na altura, não é? em termos contemporâneos. A produção do relatório muitas vezes demora, de facto, mais tempo do que aquilo que eu próprio acho que seria desejável, e é uma recomendação que eu deixarei para o futuro, que seja cuidada. Mas, de facto, não se entenda que a supervisão corresponde ao momento em que foi feito o relatório. Não, nesse momento aceito. Mas de qualquer maneira, eu aceito bem a crítica e acho que o leque tem que ser claramente diminuído. Voltando à questão do governo societário. Ao longo destes anos, portanto, a CMVM teve o seu código que ia sendo revisto, salvo erro, dois em dois anos, foi-se aperfeiçoando, foi aumentando, para alguns foi aumentando demais de dimensão. Eu penso que mantivemos sempre algum equilíbrio, e a CMVM ela própria fazia a avaliação do cumprimento do código, mas naquela lógica, como eu disse, que é muito do chamado box-ticking, de cumpre, não cumpre e tal, que era uma coisa que também incomodava muito as empresas, porque lá, que não cumpria nominalmente, etc. E fomos fazendo alguns ensaios de tentar envolver, digamos, a autorregulação nesta matéria do governo societário. O IPCG apareceu, como sabe, foi sempre um processo relativamente agitado, a produção de um código do IPCG. Houve um primeiro que foi feito e que acabou por ser rejeitado, creio, pelos associados e que levou à demissão até da direção da altura. Depois, depois, em determinada altura, nós entendemos abrir, porque a diretiva de governo societário, como o deputado sabe, não impõe que haja um único código, pelo contrário, impõe que as empresas adotem um código. As empresas cotadas têm que adotar, qualquer que ele seja, têm que dizer qual é, conformar-se com ele e dar alguma explicação sobre porque é que escolhem aquele ou outro. No limite, em teoria, uma empresa portuguesa pode escolher o código da City, se explicar porque é que é mais adequado para ela, ou o código espanhol, ou o que for, tem é que dizer qual é, explicar porque é que aquele é mais adequado e depois conformar-se com ele e explicar o cumpre ou não cumpre. Nos códigos, a questão do comply or explain não é uma questão facultativa. Quando o código não é um instrumento, digamos, de regulação pura, digamos, no sentido de que tem que ser cumprido, pode ser cumprido ou explicado porque é que não cumpre. Mas esta obrigação de explicar porque não cumpre não é uma faculdade, é uma obrigação. E essa é outra das coisas que nós temos que acaba a CMVM supervisionar. Ou seja, se as empresas têm escolhido um código, não cumprindo algumas das recomendações e não explicando porque é que não cumprem, elas estão a infringir a lei. Não é uma questão de informação pública. E a CMVM, julgo, tem que atuar contra-ordenacionalmente se isso vier a acontecer. Mas, como eu ia dizer, durante este período, tentámos alguns passos. O primeiro foi deixar de impor o código da CMVM como código único. Aliás, na linha da diretiva comunitária. E, portanto, o IPCG aprovou o seu código, publicou, a CMVM manteve o seu, portanto, mantiveram-se dois em paralelo. Penso que as empresas optaram sistematicamente até agora pelo da CMVM, mas em qualquer caso ficou sempre um desconforto e tivemos algumas reações, sem dizer um mercado que é pequeno por si, com dois códigos concorrentes, se calhar era melhor haver um código que as empresas pudessem ter como referência, etc. E o IPCG e nós mantivemos algum contacto nesse sentido de tentar de dizer que, uma vez que aparecesse um código que a CMVM considera que é um código de nível de exigência equivalente ao da CMVM, não tinha que ser o da CMVM, mas que tinha um nível de exigência equivalente em alguns aspectos essenciais, que a CMVM entendia que se devia concentrar nas matérias de supervisão, que eu já referi, informação, comply or explain, verificação da execução prática das recomendações, e menos na emissão de um código e na avaliação do seu código, que poderia ser feita por uma entidade, como é feita noutros países, exceto Espanha. E foi assim que este código, que esta proposta, depois de muito trabalho conjunto, apareceu, sendo que este código não é um texto conjunto. Esta proposta que está em consulta pública é da exclusiva responsabilidade do IPCG. Portanto, é o código do IPCG. Teve conversas connosco, portanto, e foi a consulta pública com uma consideração de que nós consideramos que tem um grau de exigência pelo menos equivalente. Mas não é um código conjunto, porque isso é que eu penso que não funciona. Eu concordo que o Sr. Deputado diz as experiências de autorregulação têm os seus riscos, mas acho que devemos dar, passados estes anos todos, 17 anos quase, desde a emissão do primeiro código, dar oportunidade para que a autorregulação funcione. Existe uma instituição que é reconhecida. Que tem legítima aspiração de ser a instituição, de servir de referência para esta matéria e portanto, pode. Achamos que devíamos dar esta oportunidade, esperemos que ela seja aproveitada e que corra bem e que daqui a uns tempos estejamos a dizer que a CMVM entrou quando era precisa e saiu quando já não era necessária. Desta função só da parte da emissão do código. O deputado pergunta se a CMVM tem direito de veto. Não é direito de veto. Nós o que dissemos é, imagine agora depois da consulta pública, de facto resultava uma coisa completamente diferente e aguada e de descafeinada. A solução que a CMVM tem é manter o seu código. E, portanto, sendo que, para as empresas, muitas vezes as empresas gostam de ter códigos mais brandos. Na situação atual do mercado, é do interesse das empresas terem um código muito exigente. Porque isso é valorizado pelos investidores internacionais, sobretudo pelos institucionais, que gostam de que haja mecanismos, e sobretudo depois que aconteceu, gostam não só que o código seja exigente, como haja mecanismos de verificação de que eles são efetivamente cumpridos. E é isso que nós apostamos nesta fase. Em relação às empresas públicas, eu partilho totalmente também das preocupações do Sr. Deputado. Não sei se tem presente, existem umas recomendações de governo, não, nacionais, para as empresas públicas, que foram aprovadas, salvo erro, no tempo do ministro Teixeira dos Santos. E existem recomendações. Tem, em meu entender, e muitas delas são na linha daquilo que existe para as empresas cotadas, tem apenas uma questão que é de enforcement, porque não há quem faça o enforcement. Eu já me ofereci várias vezes para que a CMVM pudesse fazer o enforcement dessas recomendações. Acho que, no caso, está bem que seja o Governo a emitir as recomendações, não temos objeção a isso. Agora, tem de haver alguém que faça este trabalho de supervisão, da informação, do comply or explain e tudo isso. E, portanto, não sei se as recomendações precisam ou não de ser revistas. Eu penso que elas eram genericamente adequadas na altura. Agora, de facto, é preciso alguém. Eu, francamente, e já não será para mim, mas penso que a CMVM era a entidade adequada, já que faz para as empresas cotadas fazer também a supervisão e o enforcement em relação às empresas públicas. É uma entidade independente e que penso que era um bom serviço ao acionista das empresas públicas. Eu penso que... Finalmente, sobre a sustentabilidade da CMVM, eu aqui tinha neste último slide as responsabilidades que foram acrescendo à CMVM, a questão da... Não era aqui. Eu tinha aqui a evolução do mapa pessoal, parece muito impressionante, mas é da escala. A CMVM tinha em 2010 180 pessoas, hoje tem 210, aumentou de alguma forma, sendo que o aumento quantitativo teve alguma alguma contrapartida, digamos, num decréscimo qualitativo, eu explico já porquê, não é que os colaboradores não sejam competentes, mas saíram-nos muitas, se virem aqui no gráfico de baixas saídas, saíram muitos colaboradores ao longo destes anos, por força também das questões salariais e outras. E, como o Sr. Deputado sabe, formar um técnico de supervisão, por exemplo, demora-nos só ao fim de 2 anos é que ele estará apto, completamente a ser autónomo e tudo isso. E, portanto, o que nos acontece é que, ou tem acontecido muitas vezes, é técnicos de supervisão e advogados, sobretudo os advogados do contencioso, formam-se lá, estão 2, 3 anos e depois vão para um escritório de advogados, para outro sítio qualquer, e temos que admitir outra pessoa, muitas vezes, inclusive, mais cara do que o que saiu, porque uma das questões que eu tenho que reputar de menos racionais do período passado, nós não podemos aumentar os salários, mas podemos substituir uma pessoa que sai por uma mais cara, que não faz, e provavelmente com menos experiência e menos capaz. Portanto, não podemos reagir às saídas, e depois, normalmente, temos esta situação de decréscimo de experiência. Os resultados aqui refletem, sobretudo, de facto, no primeiro semestre, o facto de termos as despesas com a auditoria e não termos receitas para já, mas há também uma, e a questão da sustentabilidade é importante, porque há uma quebra de receitas, sobretudo da área dos fundos de investimento e dos emitentes, porque desapareceram alguns emitentes de grande dimensão, desapareceram e portanto há uma questão de sustentabilidade que o Sr. Deputado põe, e muito bem, além de que há um ano ou dois foi introduzida uma nova despesa com que nós não contávamos, que foi a contribuição para a Autoridade da Concorrência, que tem uma taxa de 6,5% e que nos cria uma situação muito desproporcionada e que não é sustentável, em meu entender, a menos que nós possamos, já admitimos essa hipótese, cobrar uma sobretaxa para a Autoridade da Concorrência, funcionar quase como cobrador da Autoridade da Concorrência. De resto, nas atuais condições, eu tenho que dizer, a CMVM não tem condições de acomodar a par de todos os aumentos de encargos que tem tido, por força do aumento de responsabilidades, porque daqui a uns tempos, se houver um problema, ninguém nos vai perguntar se tinham dinheiro ou se não tinham, vai dizer porque é que não fizeram. E, portanto, essa é uma questão, de facto, importante. Tivemos sempre uma conta de resultados sedentária, o ativo continuou sempre, e as reservas, a CMVM tem um volume de reservas muito significativo, portanto, esta situação de déficit transitório não é preocupante, porque as reservas são, de facto, muito, muito importantes, mas, de facto, é uma questão que, e deixaremos isso num dossiê de transição para o próximo Conselho de Administração, é uma questão que tem que ser tratada. Temos em preparação uma proposta de revisão da portaria das taxas, no sentido que, entretanto, com forças destas responsabilidades, foram sendo criados novos atos que não estão tributados, digamos, que não estavam previstos na anterior portaria das taxas. E isso tem que ser feito de facto. E, Sr. Deputado Cecília Meirás, sobre o modelo de supervisão. Sei que o CNSF e a sua funcionação é uma questão muito cara à senhora deputada. Eu devo dizer que ele tem funcionado dentro daquilo que são as atribuições que foram assumidas pelo CNSF. Ou seja, ele tem funcionado mais como fórum de coordenação regulatória, mais do que como coordenação de supervisão. E eu penso que o passo importante, se mantiver um conselho deste tipo, é que ele seja um fórum efetivo de coordenação de supervisão, mais do que simplesmente um fórum de coordenação regulatória. Os outros aspectos, eu, como disse, só não quero entrar por respeito com o Governo que tem esta reflexão, e não me cabe a mim estar a fazer sugestões públicas. Fizemos as sugestões que tínhamos a fazer diretamente, mas há as questões que a senhora deputada muito bem identificou, a questão da separação, a questão da autoridade de resolução e da eventual separação, a questão da supervisão macroprudencial e a questão também da supervisão comportamental de produtos bancários. Todas estas funções hoje estão concentradas na mesma instituição, como a senhora deputada sabe, mas caberá naturalmente ao Governo fazer a reflexão que se impuser sobre esta matéria. O crowdfunding, eu falei, eu devo dizer que é uma figura que eu aprecio muito, mas sobre a qual tenho alguns receios, porque ao abrigo do crowdfunding também é possível enganar investidores, não é? Exatamente, e portanto, eu penso que apesar de toda a modalidade que foi adotada cá e com a supervisão da CMVM foi adequada, há outros países onde eu penso que a supervisão foi retirada completamente do regulador do mercado, passou para os Ministérios das Finanças ou para outro sítio qualquer, aqui penso que a solução foi adequada. Se calhar algumas pessoas queixam-se de que noutros países é mais flexível, eu apesar de tudo aqui, com realidades que nós desconhecemos, prefiro ser prudente e evitar que, porque ao abrigo do crowdfunding, de facto, podem começar a substituir operações que exigem informação e que são feitas no mercado por operações que sem informação suficiente através desta via do crowdfunding. Porque mesmo estando os investimentos limitados, há pessoas para quem 1.000 euros é muito dinheiro, não é? E portanto, não penso que isto deva ser, e acho que devemos evitar que comecem a ser feitas ofertas públicas, por exemplo, de ações sob a forma de crowdfunding, sem os requisitos que têm as ofertas públicas. Códigos do governo, e a questão da separação da atividade, eu penso que, mais do que a questão da separação física, eu penso que a questão essencial é a separação das pessoas que vendem. As pessoas que vendem depósitos não têm que estar necessariamente habilitadas para vender produtos complexos. Aliás, eu penso que dentro dos bancos haverá muito poucas pessoas que estejam completamente habilitadas para vender produtos complexos. Eu tenho essa experiência pessoal na ligação com os gestores, quando muitas vezes vejo, eu por acaso não posso comprar produtos financeiros complexos nas atuais funções, mas às vezes fazem-me chegar a algumas coisas, por algumas propostas, e por curiosidade faço uma pergunta e é raro a resposta vir correta. E eu não creio que os meus gestores de conta me queiram enganar, mas eu penso que não dominam o assunto. E, portanto, eu acho que é essencial que cada instituição tenha vendedores absolutamente formados nesta matéria e que possam dar uma explicação completa, que entendam os produtos e que possam dar. Isso, para mim, em meu entender, não pode ser feita por toda a força de vendas que está nos balcões, tem que ser feita para colaboradores especializados. Sr. Deputado Paulo Sá, e passemos sobre a nossa não concordância. E o imposto de transações é uma matéria que, como sabe, é do governo e que sobre a qual eu tenho algumas dúvidas também sobre a execução. Nós, em tempos, propusemos que ele fosse um incentivo à transação em mercados regulamentados, penalizando mais as transações que são feitas fora dos mercados. Não é? Mas não, francamente não sei que evolução isto tem tido a nível de bolsa. As obrigações da PT é um caso em que temos que verificar se houve informação suficiente aos investidores por parte dos bancos que têm as obrigações em depósito, porque houve uma assembleia de obrigacionistas em que quando passou para a OI, em que os obrigacionistas tiveram a possibilidade de sair e de ser reembolsados. E a emissão era de cerca de 400 milhões de euros e houve cerca de quase metade de obrigacionistas que saíram e foram reembolsados. A nossa questão única é se os que ficaram conscientemente ou se não tiveram informação devida para saber que tinham essa opção de saída. E por isso é isso que está em causa neste caso. As coimas e a questão do contencioso, que o Sr. Deputado Ricardo Leão também colocou na altura e os atrasos. Nós temos, de facto, tido, primeiro, uma rotação muito grande de pessoas no contencioso, que há processos que às vezes passam por duas e três mãos, porque as pessoas vão saindo e nós não podemos evitar que elas saiam. E depois, isso por um lado. Depois, os processos são, muitos deles, cada vez mais complexos e são muitos, como disse. E temos tido, sobretudo, um problema maior, que nos últimos tempos, sobretudo por força destes casos, BES e outros, temos processos contra a própria CMVM, processos administrativos, não é só. E são as mesmas pessoas. Nós escolhemos sempre, a CMVM teve sempre a opção de não recorrer a juristas, a advogados externos, porque pensamos que é difícil evitar os conflitos de interesse quando isso acontece. Respeito quem o faça, mas seguimos essa via, mas que se tem revelado muito penosa para nós, porque nós não podemos deixar de responder nós próprios aos tribunais nos prazos devidos, e de facto o corpo de advogados que temos não chega para todos. E portanto, essa situação que sou deputado é das que mais, na transição, das que mais me pesa, haver esses processos todos. Temos tido a preocupação de deixar para trás os menos importantes, não é, para aqueles que não são especialmente gravosos, e privilegiar e fazer ali alguma seleção. Mas, de facto, é uma situação que se tem vindo a revelar, especialmente preocupantes. Ainda agora estamos com uma avalanche de novos processos, porque, como houve esta questão de que se tem falado para aceder à solução dos lesados do BES, ter que haver processos judiciais colocados, então há pessoas que estão a colocar processos agora contra todas as entidades, e temos mais uma avalanche de processos.
E para terminar,
tenho que pensar, a Sra. Deputada Mariana Mortágua não está, que também queria lhe agradecer as referências que fez, mas em relação ao Sr. Deputado Paulo Sá, também queria lhe agradecer muito as referências que fez, mas queria estender este agradecimento a esta comissão. Foi sempre um fórum onde eu tive muito gosto de estar presente, de debater, e onde eu creio que se processou sempre um debate muito, muito elevado, e com o qual eu aprendi muito também. Portanto, queria agradecer muito aos seus deputados estas oportunidades que me deram de estar nesta comissão, à qual terei o prazer de vir, se for caso disso, noutra qualidade qualquer, mas nem que seja como cidadão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa pela minha indisciplina, mas a Sra. Deputada, a Sra. Presidente, manteve uma disciplina férrea.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pudemos verificar coisa inédita nesta comissão, que há aqui um consenso, há unanimidade evidenciada nos elogios que foram feitos àquela que tem vindo a ser a relação institucional entre a CMVM e esta comissão, CMVM presidida pelo Dr. Castro Tavares, e também todas as prestações que aqui nesta comissão e noutras também têm tido, que são sempre de uma enorme transparência, frontalidade, e que nos deixam com a informação que é necessária para instruirmos os processos decisórios, e por isso mesmo eu espero que não seja esta a última audição que fazemos ao Dr. Carlos Tavares, mas se assim for, naturalmente que lhe desejamos as maiores felicidades, mas estou certa que ainda cá voltará. Muito obrigada por mais esta prestação, e boas férias.